Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com oferecimento da Allianz, que deve estar muito feliz pela vitória da Mercedes e do Lewis Hamilton, eu chamo meu grande, enorme, gigantesco amigo Edgar de Melo Filho.
Muito bem. Tudo bem, Júnior?
Tudo bem, e você?
Se a Allianz está feliz, imagina se fosse queijinho, estariam saltitantes. Realmente, a vitória do Lewis Hamilton foi incontestável.
Putz, eu?
Bela vitória. Não, eu só não comemorei mais porque, para mim, o Lewis Hamilton fez o feijão com arroz dele. Com o carro na mão, o cara é isso, o cara guia isso. É, então você tem que se acostumar. E é isso aí. Acertaram a receita, não dá para você ainda se pendurar no resultado. Isso mostra que realmente eles foram muito prejudicados com os pneus, muito coitados. Mas agora a gente tem que esperar mais um pouquinho aí, porque vamos ver se esse pneu aí funciona, principalmente em Spa, em Suzuka, porque na Hungria não dá assim para você ter agora. Realmente, na Hungria foi não tinha para ninguém, né? Então eu acho que não há, é incontestável. Só não vou comemorar mais porque realmente ele é o cara. Então um cara que, quando tem um carro na mão que atende todas as solicitações dele, ele tem que fazer isso mesmo. Então é o que o Vettel faz quando a Red Bull está na mão dele. Então, o piloto, quando está nesse nível e não precisa inventar nada, nem desculpa, então eles fazem isso mesmo. E para a Mercedes foi bom, porque ela, de uma maneira ou de outra, ela conseguiu reabrir as esperanças.
Está em segundo no campeonato agora, passou a Ferrari.
Então, ela consegue reabrir as esperanças. Lewis Hamilton está um pouco mais entusiasmado, que, segundo ele conta, a fase não é das melhores, brigou com a Bonita, tudo isso vem em conta. Então, dá uma levantada no astral. E agora, quem sabe, essas férias aí, ajusta o bichinho vir na ponta do dedo para a segunda fase. E, de resto, aquelas coisas lamentáveis, né? Do Vettel não tem muito o que falar. O Vettel fez o que deu. Ele perdeu a corrida sábado quando errou no primeiro trecho na volta de classe. Júnior, quando você deixa para dar uma volta, você sabe o risco que você corre. Então, se você tiver em dúvida, dá duas. Não, deixa aqui, eu vou dar duas. Porque quando você fica na mão de uma, isso é que nem aviação, bimotor. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Quando você voa só monomotor, nego, o dia que ele tossir, meu, olha onde você vai descer, porque não tem mágica. Então, você tem aquele risco daquela volta. O erro dele no primeiro trecho jogou a pole dele fora. E ainda, para compensar, carimbou domingo largando mal. Se ele não joga o carro para cima do Grosselli, que para mim foi o cara da corrida, hein? Aliás, fiquei muito triste que fui seco no Auto Race para votar nele, não estava lá o nome dele.
Mas foi uma falha minha, eu devia ter colocado mesmo.
Acontece. Essa somatória, você vê que carro ele tinha, ele foi para cima do Kimi duas vezes, mas numa dessa o cara divide e sobra quem era o maior prejudicado, ele. Fica quieto, pelo menos, eu acho que a experiência de três títulos, meu, terceirinho, você soma ponto, você vai abrir mais vantagem ainda e deixa para administrar nas pistas que vem pela frente. Também agora tem 30 dias para o Adrian Newey quebrar mais um pouco a cabeça, né? E, então eu gostei demais da corrida. Só a sacanagem que esses covardes, esses canalhas, essa
canalhada, meu, pegaram o Grosjean para Cristo. Os
bandidos fizeram com o Grosjean. Me lembra muito a fase do Montoya.
Eles sempre pegam alguém.
E são os mesmos. Esse Abed, esse cara não presta. Esse tal de Abed, essa canalhada, esse cone. O Maquiniche é um porra louca. O problema do Maquiniche é, como diria o Santo Padre, que por sinal esteve aqui, muito simpático, que eu acabei ficando super fã dele. O problema é genético. O do Maquiniche é genético. Não tem jeito. Ele é aquele esperma que não devia ter entrado e entrou. E agora deu isso aí. Então, não sei até que ponto teve o peso do voto dele, mas sempre que esses caras fazem merda, ele está no meio. Então, não se faz isso, porque quem poderia ter sido maior prejudicado...
O Felipe Massa defendeu.
Eu vou fazer o rádio para você. Eu vou fazer o rádio. Atenção. Rob, yes... You see Roman? Roman? Yeah?
It's behind you. You sure? Tá procurando o Grosjean até agora, rapaz.
O passão que o Grosjean deu nele... Agora, vem dizer que o cara... O cara, se ele saiu, foi pra não acabar se batendo com Massa, sim. Que no fim a culpa é capaz até de ser, ter sido do sim, Massa. Sim, sim. Que os caras são loucos pra empurrar com a barriga.
Sim, porque se o Grosjean não sai da pista, eles batem.
E olha, e se o Vettel não joga o carro como quem não quer nada, fazendo o Miguel, olhando pro lado direito e esfregando o Grosjean pra esquerda, na largada, o Grosjean ia trocar safanão com o Lewis Hamilton lá na frente, viu? Eu também acho que ia. Porque, Júnior, o Grosjean...
Apesar que eu acho que o Vettel também... Diga, uma coisa que você falou no começo que eu não concordo. Eu acho que o Vettel não perdeu a corrida na sábado. Eu acho que ele perdeu a corrida quando ele não conseguiu ultrapassar o Button.
Não, isso a gente... Mas é a consequência. Porque se ele larga... Se ele faz a pole e larga bem, eles iam trocar a tapa lá na frente, aquela sequência que no box ia acabar ajudando a resolver, e um poderia acabar passando o outro, não, mas o Grosjean com certeza estaria na jogada.
O Grosjean estaria na jogada. Estaria.
Se o Vettel que largou mal, e você vê claramente que ele fica, se ele não joga o carro para a esquerda e não bloqueia o Grosjean
passa ele.
Grosjean, porque o Grosjean tem a posição mais cômoda do mundo, o Grosjean não tem nada a perder, nada. O que pode acontecer ele tomar um porrão mais um? Quer dizer, ele acabou pagando, simplesmente acabou pagando o pato, porque a dona Geni no boxe são uns bananas que se tivesse corrones, metia uma canetada na FIA agora. Isso que fizeram foi um esbulho. O cara não fez nada de errado. E o seu Button está na hora de parar de ser chorão. E tem que olhar a carreira dele na Fórmula 3.
Não, deram duas punições para o Grosjean, né?
Sim, duas. Não ficaram satisfeitos. Estavam quase mandando ele para casa. Só faltou mandar para casa. O cara estava incomodando, o cara voltava endiabrado. E alguma coisa aconteceu no final naquele carro que não deu para ele para cima do Alonso. Que ele estava no barato. Também, se ele passa o Alonso, a Ferrari estava fechada.
Tava mesmo.
Que uso prefere?
Mais um pouco ele passava, porque ele vinha babando também.
Que uso prefere? Então, já é a segunda vez que o moleque vem para cima, o moleque aprendeu a lição dele. E aprendeu pelo caminho mais difícil, Júnior, no meu ponto de vista. Aprendeu pelo caminho mais difícil. Aprendeu no meio do tiroteio. E olha, fez duas corridas excepcionais. O moleque está imbatível. E olha, tô rezando para ele ganhar uma corrida até o fim do ano, porque ele merece. Ele merece,
concordo.
Agora tá fazendo por merecer. Pode dizer que é porra louca. O moleque não quer saber tempo bom, tempo ruim. Ele vem para as cabeças, vai pro pau, vai por fora, vai por dentro. Por onde der.
E outra, precisa de porra louca. Né, Edgar?
Senão não tem graça.
Não tem graça, pô.
Senão não tem graça. Sabe? Não tem graça. Você vê, o Vettel encostou duas vezes. Na segunda ele tentou ir. Sobrou pra ele, porque o Kimi teve que fazer a trajetória dele. Isso não tem jeito. Você tem que... Ainda mais veloz como tá. Porque um tá 290, o outro tá 292. Tá ruim?
É.
Então, a hora que sobrou pra ele na sujeira, meu, se você sair ali, zero ponto.
É lógico.
Zero.
Lógico.
Você viu que ele recolheu, deu um espacinho para esfriar os pneus, encostou de novo, mas ficou na dele. Liberou o terceirinho e manter. Com isso, deu mais uma respirada no campeonato e largou a crise mais uma vez para a Ferrari. Porque até o Luca pegou o apito. Até o Luca pegou o apito para o outro deixar de fazer o Miguel e aqui o outro faz. O outro é o zero e vezeiro em fazer isso. Instigou a secla dele, o manager, para provocar um encontro com o Horner. E o Horner, que é louco, vai ver o circo
pegar fogo.
Porque quando saiu o entreveiro Vettel e Weber, lembra que, não, it's more fast than it's you, e o alemãozinho mandou o sapato, passou e ganhou, o Domenicali, fazendo o arcanjo Gabriel, jogou uma pitadinha de gasolina e um charuto junto. Tá certo? E o Horner agora deu troco. Você acha que a Red Bull vai levar o Alonso?
Deu troco, continua dando. Ele vai ficar um mês agora falando.
Meu Deus do céu. Eu não estou sabendo de nada. Ele não sabe nada. Me lembrou muito o Toyota, o Renault Gate lá do Nelson lá da
Singapura.
Pobrecito. Alonso, o seu empresário estava conversando com o Horner. Não me diga, o que ele foi fazer lá? Ai, que cafajeste, sem vergonha. Não é um cafajeste? E mandou o cara lá, já que é pra pôr, tocar circo no fogo. E o Lucas se tocou porque chamou geral.
Chamou geral.
Ô, cidadão, é o seguinte, sabe, muitos campeões passaram por aqui, prezaram sempre a equipe.
que se é uma equipe que tem história na Fórmula 1, é a Ferrari também. Tá certo? E ele já está se sentindo magoadinho, ofendido, porque ele sempre ele tira o da reta.
Mandaram o Prost embora, hein?
Assim, ó, boa, e de Imola. É. E de Imola. Da hora que rodou e parou na conta, chegou no box, lá o cara já estava com a baleta dele na mão. É só continuar. Ele já continuou de macacão, pegou um táxi e foi embora. Então, Júnior, mas é assim. Isso eu acho que é bom para o campeonato, dá sim um temperinho um pouco melhor para o final, mas olha, é de dar engulhos, para não falar outra coisa, é de dar enjoo essa atitude mesquinha, idiota, imbecil dos comissários. Eles não aprendem, eles vão conseguir estragar a Fórmula 1. Tem bem a cara da FIA atualmente. Que decepção, que afinal de contas, a FIA estando por trás disso, nós não podemos esquecer quem é o presidente que está lá.
Sim.
Por isso que nós éramos Vatanen desde criancinha. Desde criancinha. Enfim, me dê o seu ponto de vista.
Não, eu não tenho muito a acrescentar. Eu fiquei puto com as duas punições. Na transmissão, eles não estavam nem entendendo. O pessoal até meteu o pau. Mas eles não estavam entendendo por que, que o Grosjean tinha sido punido. Nem eu estava entendendo.
Imagina, ninguém. Como os caras tocou. Primeiro que não botou quatro rodas fora nenhuma. Porque o seu Queijinho já botou as quatro rodas e não aconteceu nada. Luiz Hamilton já botou as quatro rodas e não aconteceu nada. Vettel já botou as quatro rodas e não aconteceu nada.
Isso.
O cara põe duas e toma um perigo de gol.
Então, e ele pôs duas, porque se ele não pusesse, batia.
Claro que batia.
Aí que tá. Se ele tivesse, eu acho até o seguinte, se ele tivesse saído fora da pista para ultrapassar e não precisasse ter saído da pista, ainda vai. Eu não puniria nem assim, mas ainda vai. Né? O caso é que ele saiu da pista, porque se ele não sai da pista, bate. Então não tinha como. Como vai punir o cara porque o cara não bateu? A Renault podia entrar com uma apelação e falar, você queria que ele batesse?
Por isso que eu acho que da Renault Box, mais uma vez o box da Geni mostrou que tem dois bananas lá dentro. Nenhum dos dois tem corrones pra canetar a FIA.
Não,
o que deveria dar uma canetada, que foi uma pouca vergonha. Porque, para os dois retardados, para o tal do Abed, para o tal do Conde, tudo bem. Agora, para o mongoloide do maquinista, que está cansado de fazer isso, ele devia saber que não é isso.
É um retardado também.
Ele devia saber que é um retardado esse cara.
Aquele outro cabeção finlandês, são dois retardados, aquele com a cabeça gigante.
Exatamente.
Correu pela Toyota, não é?
Exatamente, o Salo.
Isso.
Exatamente. Então, eu acho que na outra encarnação foi daquela expedição daquele maluco que atravessou o Polo Norte, viu? Enfim, deixa quieto. Mas eu fui, olha, Júnior, eu fiquei doente quando o moleque estava fazendo uma corrida de primeira. Ai, se o Vettel não espreme ele na largada, ia voar pena ele e o Luiz Hamilton ali na frente. E o Vettel ia ficar de cadeira esperando.
Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei nem se o Vettel fez aquilo de propósito, porque...
Não, ele usou a pista porque ele tava por dentro.
A pista ali, primeiro que a pista não é das mais largas.
A gente sabe disso. Mas ele fez uma tomadinha ali que ele podia ficar por dentro.
Ele podia ficar por dentro. Mas ali, como todo mundo sabe também que é uma pista difícil passar, o pessoal vai se espremendo ali, né, meu? Até alguém escreveu isso no fórum, não lembro agora quem... O pessoal vai se espremendo ali, eu acho que, sabe, é normal, é corrida de carro. Ninguém vai abrir e passar e falar, por favor,
Não, isso ninguém vai fazer. É que o Vettel, eu achei que o Vettel tentou corrigir, porque ele sabe que ele largou.
Não, lógico.
Foi a largada que ele fez.
Mas também não foi uma coisa grosseira, assim, então é que ele jogou o cara
pra... Até que foi discreto, mas que ele encaixou as rodas no meio do carro do Grosjean, encaixou o pneu, ficou na orelha do Romain.
Foi por pouco que ali não encavala. Ficou
ali, exatamente. Aí ele já contornou, aí já teve que vir pra dentro pra não tomar por dentro, porque aí você deixa o lado de dentro aberto, né? Ele já veio pra dentro, só que aí a intenção dele foi essa. Só que depois ele se encaixotou, aí quando encaixota, negro, tudo que o Lewis Hamilton queria pra ir embora. Entendeu? E aí os pneus, coitado, como eles foram prejudicados, né? O pneu dessa vez não acabou. Mas quanto ao pneu,
Que ia acabar, né? Eu falei, vai acabar. Acelera tudo que dá nas primeiras 4, 5 voltas, que vai acabar, né? E o pneu não acabava, não acabava. Eu falava, uau, uau, uau. Quando trocou, falei, agora vai acabar. E eu não acreditei até a bandeirada.
Não. E sabe outra coisa que eu não acreditei também? Que eu fico imaginando se fosse o coitado do Charles Pic. Se fosse o coitado do Charles Pic ou do outro lá, do Vander do Jardim lá. Do Zé do Jardim. É. O espanhol de las Asturias fazendo o Miguel. Porque em situações não é Fernando, é Miguel. Há situações que me chamo Miguel. Abriu 3 vezes a asa sem ninguém na frente. 3.
3.
É, Fernando, você está abrindo a asa. A asa? Que asa? Fecha esse bicho aí. É ele que aperta o botão. Aí a FIA, para mostrar rigor, para mostrar postura, para mostrar... né, sabe que é ao pé da letra, puniu a Ferrari, que disse que a culpa era da equipe.
Com uma graninha. Pergunta para os caras da Lotus se eles não queriam essa punição também.
Eu mereço. Olha, vou pedir até permissão para a Fernandinha, e pedindo permissão para a Fernandinha, para todas as moças e senhoras que nos dão prazer e nos honram com a sua audiência. Mas a Fórmula 1 está virando um lupanar, viu? Ah, não tem outra expressão. É uma vergonha atrás da outra. Os caras querem punir um cara que não fez nada e o outro que espancou a lei, foi. Cuspiu na lei, abriu asa 3 vezes, sem ninguém na frente dele.
3 vezes. Não, falou tudo. 3 vezes.
Uma multinha que sai no pipi para fazer exame de urina. Júnior, eu mereço, Júnior. Eu mereço.
Olha, o castigo vem de qualquer jeito. Vem. Porque a Ferrari tá. Você vê, a Ferrari tá caindo.
Que vergonha, Júnior. Levaram tantos...
Chegaram em quinto, por que punir o Grosjean? Então era sexto.
Nossa, porque até se o Grosjean tivesse passado ele, já estavam preparando a punição para desinverter. E aí ele ia tomar os 20 segundos, e aí sim. Eles esperam. Por isso que tem essa coisa de investigação, resultado após a corrida, para ver o que acontece, para dar punição.
Tem essa, boa.
Quanto chegou na frente? Ah, ele chegou 10 segundos na frente. Punido com 12! Entendeu? Rigor. Sua manobra foi inadmissível. O senhor é punido com 12 segundos. Não, mas não, então houve um erro aqui. 12 e meio. Pronto. O suficiente para chegar atrás do Alonso. Para ajeitar as coisas para a Ferrari. Júnior, dá ânsia, viu? Mas enfim.
Mas olha, eu acho que a Ferrari... Eu não sei, mas lógico que eu não tenho bola de cristal. Mas eu acho que já era esse ano para a Ferrari de novo.
Tá louco, Júnior. Não, e outra, os caras estão mais... Ó, os caras estão tão desorientados... A gente na aviação chama isso de desorientação espacial. Quando você faz aquela aproximação noturna num lugar que você não conhece, e você acha, independente do VASES, que você acha que você está na rampa, porque não tem ILS, acha que está na rampa e não está. E entra na pista antes dela, como já aconteceu, como aconteceu antigamente várias vezes. É a tal da desorientação, o teu campo visual. Porque, Júnior, eles levaram um monte de novidades e não tiveram coragem de usar. Até porque levaram novidades para uma pista que muda absurdamente a cada hora.
É uma pista de rua quase, né, Edgar?
Claro, porque como é que você vai provar um difusor novo se a pista muda, está mudando toda hora? O que é que melhorou? A pista ou o difusor? E aí? Conclusão, levaram coisa, jogaram dinheiro fora, não usaram nada. Não usaram nada. Então, quer dizer, eles vão continuar tateando até o fim do campeonato? E, Júnior, reseta tudo, zera tudo o ano que vem, Júnior. Aí eu te pergunto, será que a Lotus vai ser esse brinco o ano que vem? Eu não sei. Será que a Red Bull vai ser a tendência de que, por ter o Adrian Newey, eles têm um carro até melhor? Mas e a Lotus que ficou na mão do Alisson lá?
É.
Que já não está mais lá. Será que o que entrou agora vai conseguir repetir a receita com um regulamento completamente diferente? E a McLaren idem, e a Mercedes idem? Então, por quê? Porque muda tudo, Júnior. Então a Ferrari vai continuar batendo cabeça, contra carros que estão aí testados e tá certo que a outra que está indo para o mesmo caminho da McLaren é a Sauber.
E, ó,
os caras conseguiram desaprender, Júlio.
Edgar, eu li por aí, não sei se foi James Allen, onde eu li, que os ferraristas não fiquem bravos comigo, que eu não tenho nada contra a Ferrari. Mas o, parece que o motor Ferrari, pro ano que vem, pelo que estão falando aí, é o pior de que tem, é o pior dos três.
Nossa, eles vão ter que correr atrás disso. Pior, olha que eles têm uma tecnologia de motor brutal. E você vê aqui, essa onça não quebra.
Então, parece que é o pior, mais fraco dos três.
É, porque também tem uma. A bem da verdade, quando você faz dinossauro, V12, V8, V10, é uma beleza. Isso, quando tem que espremer. É
um motorzinho 1.6?
Aquele motorzinho de máquina elétrica.
Não, Ferrari nunca fez motor tão pequeno assim.
Nossa, a Marussia está pensando seriamente em usar motorzinho Singer. Ai, meu Deus do céu, que horror. Então, aí eu já não se meto nisso. É. Então, é uma coisa que você tem que esperar. Não dá para você ficar fazendo previsões, pode, né? Pode. É, sabe, tipo Madame Valesca. É. Sabe, ficar ali toda. Não, eu vejo que você está muito enganado. Não, tem que esperar, você vai mudar tudo. Então você vê o carro, os caras continuam quebrando a cabeça. E não acha. Aí o espanhol, confortavelmente, o dele está sempre desalinhado. Ele só está sentado no carro, mas o dele está a milhas de distância dali. O problema é da equipe. Aí o Luca perdeu a paciência. Aí o Luca encheu o saco e falou, meu, sabe, vamos dar um jeitinho, porque realmente está difícil. Tudo ele arruma um jeito para empurrar. Você, cara, só se os caras estiverem inconscientes. Bom, o Matt, o outro lado, o assessor dele,
lá,
o Marco, só se está com a senilidade ou o alemão encostou. É. Pode ser que, de repente, encostou um outro alemão lá, o Dr. Alzi. Porque levar o Alonso para lá, imagina, o Christian Horner quer ver o circo pegar fogo, jogou uma tocha de volta no box da Ferrari. Imagina, eles não sabem nem se eles vão pegar o Richard.
Deixa eu te falar, quem você acha que é o favorito, hein, Edgar? Para essa vaga aí.
Não, porque assim...
Cara, se a gente for ver bem, o Richard está tomando do Verne, hein, meu?
Não, então, porque se você analisar a linha aqui... Não, a Red Bull Júnior é para descobrir campeões. Que eu saiba até agora só o Vettel. É. Que eu saiba. Mas eles estão tentando. Então, de repente, ante as necessidades deles, pegar um Ricciardo é a tal história. Então, seria para uma tranquilidade de mais 2-3 anos, né, tendo o Vettel lá. Mas será que o Vettel fica tudo isso? Porque para assim fica cada vez mais claro que o Adrian Newey sai e o Vettel vai junto. Sim. Eu continuo nessa linha burra.
Ah, também.
Acho que o Vettel não vai ser nem maluco de se desligar agora do cara.
Talvez se ele tiver
objetivos de título. Não,
inclusive já renovou para o ano que vem.
Tem que ficar colado, então. Tem que ficar colado. Então aí você vê a situação deles. Eles não devem ter pressa mesmo, porque, assim, tá certo. Nossa, que nem acho que disse acho que foi o Burt que falou no sábado, que sábado eles fizeram a classificação. E realmente é uma verdade. É, o carro da Red Bull é fantástico. E segundo o Burt disse, isso ajuda muito o Vettel. Perfeito, ótimo, excelente. E o Weber, por que não ajuda? Olha o que o Weber faz com o carro. Olha as erradas que o Weber dá, ele vem de 14º para 4º assim, ó. Olha que o carro é bom. Tá certo? Então,
o que eles não acertam no carro do Weber é o Kers, né, meu? Impressionante.
Então,
né?
Exato. Então, aí deve ter, viu, Júnior?
Impressionante.
Porque é uma coisa que até para quem faz isso, se você andar dentro de uma certa elementaridade, é uma coisa elementar. Aí tem alguma coisa que toda hora encrenca e, de repente, é uma receitinha interessante. É,
porque toda hora mas encrenca isso aí, pô.
Da cabeça, e gozado, da cabeça de um Adrian Newey, você tem que esperar tudo. Você tem que esperar tudo. Então, para eles agora ficam nessa dividida. O Kimi ainda continua assim. Agora, também você tem que ver as intenções do Kimi. Quanto é aquele. Qual é a pedida dele? Então, se começar a levantar muito a bola dele, ele vai pedir muito.
Eu acho que ele pede, eu acho que ele quer bastante, mas ele não gosta de fazer negócio de patrocinador.
Eu odeio isso daí. Exatamente.
Lá na Red Bull precisa fazer muito isso.
Exatamente. Então, eles devem estar discutindo muito isso. Precisa ver as incompatibilidades que ele precisa ter até para poder fazer esse contrato. Ele vai ter que trocar as horinhas dele no barco tomando média dele para ir fazer média para patrocinador. Precisa ver se ele está afim.
Tá afim.
Porque o Vettel não faz outra coisa na vida. O Vettel só faz isso. O Vettel, quando não está correndo, treinando sentado no cockpit, o Vettel está andando atrás de coisa de patrocinador.
Não,
ele é da Infinity, não sei quem lá.
Até o Coulthard, até hoje, faz coisa para eles.
Exatamente. Então, Júnior, na realidade, talvez um nome, aproveitando o incêndio de você citar o nome de um Alonso, ou de repente se criar um outro agora em Spa, criar um novo nome aí, também pode ajudar para o Kimi, bom, se é isso mesmo que eu quero, sabe? Então, de repente, não precisa ser 20, pode ser 15, sei lá, tudo é um jogo. Para um cara que está cotado a substituir o Bernie Eccleston, você também pode esperar tudo, Júnior. Burro, o cara não é. Não,
lógico que não.
Tá certo? Independente do Horner ser OBE da rainha, tá certo? Mas você pode esperar tudo. Bobo, ali de bobo não tem nada naquele box. Ai, que diferença do box da Geni. Você imagina Red Bull 2 com aqueles carrinhos da Lotus ali. Nossa senhora. Então, Júnior, em princípio... O Ricardo ou o Verne seria interessante para eles em termos de manter a tranquilidade, mas às vezes, de repente, eles querem um nome também mais de peso. Você imagina um esquadrão aí com Vettel e Kimi, né?
Sim.
Porque você vê que, mesmo com a promessa que é o Serginho, independente das despiroquetadas que ele dá, a McLaren de repente não só sumiu pelos problemas que ela conseguiu piorar com um regulamento igual, mas o Button a gente já sabe que é aquela aqui de regularidade que é. E o Serginho é tão espiroqueta que quando não vem na frente explode, bate e quebra.
Isso.
Então também é difícil você chegar num acordo. E hoje, quando você fala em bater, em quebrar, você precisa pôr na ponta do lápis. Tá certo? Que além de tudo, quer dizer, até parece que o Kimi parece que também andou tomando um charuto aí de grana.
Tomou, parece que tá atrasado.
Parece
lá.
Que meteu um do Banco da Amazônia lá.
Tá atrasado lá.
Mas, ó, eu meteu um sintético.
O Ricardo e o Verne, eu acho que. Porque o Christian Horner disse outro dia aí que o Verne meio que descartou o Verne. Eu não acho que ele deveria ser descartado.
Não, o Verne não é bobo, não.
O
Verne é um menino com um futuro promissor.
E ele tá andando na frente do Ricardo, pô.
O Ricardo, tá. Tomou aí algumas aí, mas essas alternâncias são normais.
E o Ricardo tem mais experiência que ele.
Tem. Então, eu acho que vai ser uma bela bucha. Eu sei que nos bastidores deve estar voando pena por essa vaga na Red Bull. Né? Deve estar voando pelo. Porque o Hülkenberg continua falando em Ferrari.
Tá certo? Ele tá louco para ir para a Ferrari.
Tá louco para ir para a Ferrari. Vai fazer um precinho que para ele, precinho de Lugina. Brimo. Lugina, Brimo. Vai fazer precinho bom. Então, você solta, você tem que soltar. Então, o Alonso não perdeu tempo. Para ficar com o dele fora da reta, já instigou lá o manager para ir visitar lá, que pode ter que perguntar qual foi o resultado do Manchester United contra o Tottenham, sei lá, mas o importante era a foto.
É a foto, exato.
É a foto juntos, entendeu? E aí, ele diz, não, vai lá e pergunta do filho do Carlos Sainz, que andou de Red Bull no teste, e aí fotos, já levou logo 3, 4 fotógrafos juntos, eu vou estar ali, você já tira a foto. E aí eles colocaram o diálogo à distância, fica aquela coisa meio de, chegou no pé do ouvido do Ron, você acha que o Tottenham teria condições de golear o Manchester? O Horner vai no ouvido dele e diz, mas de jeito nenhum, o Tottenham vai enfiar um 5. Ah, pronto. A conversa de pé do ouvido era o contrato semi-assinado. Que é tudo que os caras sonham. Júnior, me poupe, Júnior. Eu tô muito velho, Júnior. Já passei dessa fase, me poupe. Vamos aguardar. E o mais que chamou a atenção na corrida?
Eu tava olhando aqui, não, eu acho que a briga foi boa. Eu gostei muito da corrida, achei a corrida ótima.
Eu também, foi legal. Foi o calor do cão.
Teve bastante briga na corrida e foi sim. Foi bem legal. O toque lá do no começo lá do Felipe Massa com com o Nico Rosberg, achei que foi um toque normal, acidente de corrida.
Corrida, perfeitamente.
Culpa de ninguém.
Exatamente. E... aquela mordidinha na asa do carro dianteiro do Vettel também encheu um pouco o saco, o carro começou a sair um pouquinho de frente, mas esquece Hungria.
É isso, esquece. Quer dizer, o campeonato agora está... a classificação está... O Vettel está com 172... O Raikkonen passou o Alonso, tá com
174. Por isso que deu esse tititi todo. É. Ele precisava arrumar desculpa.
Alonso 133, Hamilton 124 e Weber 105.
Olha lá, Lewis Hamilton vem vindo. É, não pode desprezar não, porque se a Mercedes aceitou a receita, vamos ver agora Spa, que apoia muito o pneu, com a temperatura alta e lá ainda pode fazer calorão. Suzuka eu não acredito em calor tão alto, porque é outro lugar que apoia demais. Mas lá em Monza, eu acho que vamos tirar a prova dos nomes. Passou aí, sócio. Os caras vêm pra cima mesmo. Vem com os dois pentelhos. Pode escrever, Juninho.
É verdade.
Vem com os dois pentelhos. Vai voar a pena. E aí vai ser um tal de um querer tirar ponto do outro. E o Vettel tem que usar a cabeça e continuar chegando. É. Não pode quebrar, não pode bater, não pode fazer nada. E tem que deixar eles negociarem lá atrás, porque o Kimi também vai querer tirar a casquinha dele e o Grosjean vem de franco atirador. Não podemos também subestimar, porque o Nico deu errado nessa, mas será que dá errado na
lógico, não. O Nico tá sempre, eu acho que nunca pode subestimar o Nico.
Então, a Mercedes tem dois carinhas de indigestos, viu? Por isso que, assim, promessas na teoria, no papel, de um belo final de campeonato, viu? Pelo menos para dar um pouco de graça aí.
Um pouco de graça mesmo.
E se o Vettel quebra uma, pega fogo, hein,
Júlio? Pega fogo.
Ah, pega se fogo. O alemão quebra uma, dá um problema de Kers que para no meio do caminho que nem parou da outra vez, lembra?
Exatamente. Você viu NASCAR?
Júnior, confesso a você que vi assim alguns pedaços.
Eu vi só o final da corrida.
30 voltas. Vi alguns pedaços e deixei para ver as últimas 20 voltas. E agora, também, a bem da verdade, Júnior, Ryan Newman, irrepreensível, hein? Mas, ela foi lá.
Foi não, andou super bem.
Foi lá.
Mas a equipe derrubou o JJ, né?
Ah, não, isso nem fale. Não, e que gracinha também a equipe do Kyle Busch. Os meca discutindo, não, mas era meia volta. Não, falei pra você uma volta e meia. Não, você falou meia. Mas você deu uma, não, eu dei uma. Olha, tudo isso e ele no carro olhando lá parado. O que você acha? Será que ele gostou de ficar os 17 segundos parado ou não?
Exatamente. Ele e o JJ demoraram 17 segundos na última
parada. Que é um absurdo. E os caras 12-3, 12-8, 13... nego, aí tchau. Tchau, não deu outro. Bela corrida do Ryan Newman, viu? Acendeu.
E o Ryan Newman que tinha sido esculachado pelos irmãos Busch na última corrida.
Isso, exatamente. Deu o troco.
Deu o troco aí.
Aí, rapaziada, e agora?
E não tem carro pro ano que vem ainda, né?
É mesmo,
Não tem carro ainda, porque ele foi... Ele é da mesma equipe do Tony Stewart. Tony Stewart mandou ele embora pra pegar um outro amigo.
Isso.
E o Ryan Newman agora tá sem equipe.
Qual amigo que o Tony Stewart...
Eu esqueci agora quem é que vai, putz. Já eu lembro. Ryan Newman também é amigo do Tony Stewart, mas o outro eu acho que é mais amigo.
E a Danica, não é o Harvick?
Isso, acho que é o Kevin Harvick, é isso.
É o Kevin Harvick, né?
Equipe forte, porque os dois são bons, né?
Vou fazer uma sessão caras aqui. Visitas a Ilhas de Caras com Delana? Você é muito maldoso, Júnior. Não, você já botou o cara pra... Não. Você é muito maldoso. Não, vamos fazer um pouquinho de loucos caras. Ah, quer dizer que levou o Kevin. Dizem. Eu não sei, eu estou a 14 mil quilômetros, não tenho a menor ideia, dizem as más línguas.
Andou beliscando a mulher do cara.
Parece que teve uma sessão de ajuste no aerofólio traseiro. A asa estava um pouco alta. Mas...
Ui, amigo.
Boca. Mas escuta, e Juancho, nono, assim, que legal, top 10.
Ah, tava...
Fiquei super feliz.
Eu também não, e ele tava melhor ainda antes da última parada, que também foi ruim a última parada dele.
Então, Não, você sabe que deve ter sido aquela foto com o Rubinho que levantou o astral.
É, exatamente.
Matou a saudade, lembrou os tempos de Williams e McLaren, quando tomava gancho dos comissários a 3x2.
Isso, é.
Porque estava muito gordo, 30 segundos. Porque comeu demais no almoço, 10 segundos. Tudo era motivo para ele tomar a time penalty. Ô, louco. Não sei porque o Grosjean me lembra muito ele naquela fase boa.
É impressionante.
Viu? Era um perigo de gol atrás do outro ali. Mas que ele é contente com ele de top 10.
Não, foi legal, foi legal. Melhorou um pouco. Né? O carro de umas corridas para cá melhorou. Porque ele só chegava 20º, 25º, 22º, 21º. É,
nossa senhora, parece o Nelsinho na outra.
É, é.
Ô, louco, pelo menos já ganhou uma milha. Bom, também não faz muita diferença, né?
Mas já tá melhorzinho, né? Já tá melhorzinho.
Isso aí vai de gasosa pro Mustang. É.
E o Nelsinho, mesma coisa, né?
É, não, ali não muda, né, Júnior? É um ano de aprendizado, é um ano sabático.
Espero que ele mude a equipe ano que vem.
Mas sabe o que eu tenho medo, Júnior? De voltar a ficar naquele mesmo esquema de que abril ainda não decidimos nada. É. Abril. Lembra do ano passado? Lembro. Não pode, já tinha que fechar agora em setembro.
Sim.
Setembro já fecha com uma equipe boa.
O pessoal no fórum está dizendo que a equipe dele é tudo refugo. Tudo refugo de outras equipes.
Mas a ideia, por isso que eu sempre gosto de ler a rapaziada que curte a NASCAR, porque dali vai se tirar alguma coisa, e também ouvi muito o Thiagão, porque não tem outra justificativa para mim. Não pode uma equipe que é tão boa numa categoria ser tão lixo em outra. Escuta! Porque
ficou tudo refugo. Demoraram muito, exatamente o que você falou, demoraram muito para decidir. É. E quando decidiram, os caras bons já estavam em outras equipes.
Cata o que sobrou.
Sobrou.
É, o cara tá passando na porta do oficina, o senhor aí sabe varrer? Tem um macacão aqui, pronto. Isso mesmo. Aí é difícil, aí o cara não desencalaca. Até o Pastrana melhorou. Você viu, o Pastrana top 10 outro dia.
Isso.
E o Nelsinho não veio? Por quê? O Nelsinho guia menos que ele?
De jeito nenhum, né?
Então não tô entendendo. E você vê, na Sprint Cup, o Carl Edwards estava super bem, de repente, tchum, lá para trás também. É da água pro vinho.
Mas
Clint Boyer, todos os caras que andam na frente, Brad Carr, tudo lá pra trás.
Vamos ver a classificação como tá.
Como tá? Porque o Chase vai se desenhando, fora o JJ, quem mais ainda tem chance?
Clint Boyer tá em segundo, empatado. Não, empatado não. 10 pontos na frente do Carlos Eduardo.
Passou 10 pontos.
Kevin Harvick agora tá em quarto. Enhar Jr. quinto. Kenseth sexto. O Kyle em sétimo. Greg Biffle agora está em oitavo. Casey Kane em nono. E Jeff Gordon está em décimo.
E o Kurt, hein?
Está tá em décimo quarto. Está em décimo quarto. Mas quem está mais... Olha, quem está lutando pela aquela 11ª posição... Tony Stewart... Martin, porque o Tony Stewart, além de estar em 11º no campeonato, ele também tem uma vitória. E tem 5 top 5. O Martin Truex Jr. também tem uma vitória.
Claro.
E agora o Ryan Newman também tem uma vitória. Então,
isso,
por enquanto, são eles que estão lutando pela vaga.
Que estão na jogada aí.
Pelas duas vagas.
Para completar os 12.
Completar,
né?
Os 12.
São 10 mais 2. 10
mais
2.
Então, por enquanto, esses três são que estão mais, assim, porque eles têm uma vitória. Por enquanto, está mais pro Tony Stewart e pro Martin Truex Jr. Mas ainda pode acontecer, ainda pode. O Kurt Busch ainda tem chance, Jim McMurray, Ryan Newman, todos eles. O Ryan Newman já tem que contar com uma vitória também. Então, não dá para saber quem vão ser os 12 ainda. Não dá para saber. Dá para saber, os três primeiros é certeza absoluta que eles estão já, entendeu?
Bom, isso
principalmente o JJ que está
disparado
na frente, entendeu?
Nossa, nossa, aquela parada dele no box, nossa, que judiação, dá dó isso, viu? Nossa. O cara vinha voando na pista.
Edgar, só de prêmio ele já ganhou 6 milhões de dólares.
Então, tá bom para você ou não? Isso que estamos em agosto. Tá certo? Tá bom para você ou não? Vamos até dezembro, isso. Né? Então... Imagina, mais 6 truco.
Isso mesmo.
É sempre assim mesmo. Lá tem isso de bom, viu? Eu, se fosse o Rubinho, agradecia muito a coisa aqui e ia correr lá. Faz que nem o Montoya, anda lá atrás, mas pelo menos bota um belo cacau.
Bola, no bota mesmo, hein?
E o foguete anda que você vê. Até o vigésimo, olha lá, você pega lá 9 vezes fora, até o 23º, tudo na mesma volta do líder.
Exatamente.
É? Exatamente. Eu acho que ele ia se divertir bem mais.
Bom, vamos para as perguntas. Tenho muita pergunta.
Vamos.
Perguntas, porque a gente tem pergunta aqui, muita coisa. Eu estava aqui vendo, eu nem deu tempo, né, com tanta final de semana muito, muito ocupado, nem deu tempo de ver direito as perguntas, mas o Glauber, ele mandou um vídeo aqui com a Tyrrell de 6 rodas.
Olha!
Depois a gente precisa olhar, pessoal, quem quiser ver o vídeo, eu ainda não vi, mas deve ser legal o vídeo, tá na página...
Nossa, eu era apaixonado por aquele projeto.
Também, na página 73.
Deve ter tido algum gato para não seguirem com aquele projeto. Imagina um F1zinho hoje de 6 rodas, que beleza.
Edgar, realmente eram 2 fotos, mas as duas parecem que são laranja mesmo, né?
É mesmo, é? Olha,
que coisa. As duas parecem que são laranja mesmo, não é no sol.
Mas era lindo demais aquele carro. Não, imagina se essa moda tivesse pego e tivesse... Imagina as Red Bull com 6 rodinhas.
Caramba.
Hoje. 4 pequenininhas. Nossa, que coisa bonita. Se as 4 corrigirem, então fica lindo. Elas viram bem simétricas. Nossa, fica lindo. Nossa. Foi demais. Eu vi. Graças a Deus, eu vi. Eu vi primeiro com o Scheckter e Depailler, depois com o Rony.
Isso, que na foto tá o Rony. O Rony e o Depailler, acho, né?
Tem coisas que a gente não esquece. Eu acho que, sabe, o Mayer, a turma aí dos decanos, né? Dos contemporâneos, eu peço até perdão para os jovens, mas nem é para fazer água na boca de vocês. Tá certo, eram outros tempos, mas são inesquecíveis. Eu vi. Que nem 1917, eu vi. Que nem o Warp Shadow. Lembra de Warp Shadow?
Lembro.
O Warp Shadow, eu vi. Com Jean-Pierre Jarret. Chegou aqui em Interlagos, essa aqui é a 1, mas vira para que lado? Para a esquerda, deixa comigo. Se ele não quebra no sargento, os caras estavam procurando ele até hoje, Júnior. O cara era um animal de sela que só largava no 5º páreo depois da 1 da manhã com raia pesada. E o Nicholson, chefe, só andava de capa preta. Uau. Parecia o Zorro. Júnior, eu vi. Eu vi. Isso é uma coisa inesquecível. Enfim, essa tira era uma paixão. Nossa.
Era bonita, bonita.
E quando ela tinha aquele plexiglasinho, ninguém sabia para que era. Era para o piloto ver a roda. Põe um plastiquinho transparente ali para o cara ver a roda. Para você poder ver a roda. Que não via. O pneu era pequenininho, você não vê. Então eles puseram um plastiquinho ali, um plexiglasinho transparente, para você ver as rodinhas. Não, era... Esquece, vamos em frente.
Bom, o Léo Gomes diz aqui que o. Pra nós aqui que o. O Felipe Nasser não andou no teste lá da Fórmula 1 em Silverstone por falta de grana.
Não andou por falta de grana? Não tinha grana para ele andar?
Grana para ele andar.
Nós deduzimos que sim, né? Foi uma pena, porque só isso justifica ele não ter andado.
E que precisa de muita grana para a Fórmula 1, nós sabemos disso, Léo, precisa de menos. Nós sabemos os valores, depende. 10 milhões de euros, alguns é menos, não é? Não é...
E com o Mr. X despencando na tabela da Forbes, né? Que sumiu, né? Caiu tanto que saiu da lista.
Exatamente.
Sabe, qualquer texano médio está na frente dele. Texano médio. É. Sem muitos poços, mas enfim.
O Luiz Michelantes, que olha. A V8 Supercar da Austrália já correu lá em Austin, nos dias 17 a 19 de maio desse ano. Eu não sabia mesmo.
Os caras não perdem tempo, rapaz.
Que eles utilizaram a versão reduzida do circuito.
E Júnior, por falar em V8 Supercar, lembra de Austrália, né? Você viu que os caras lá de Phillip Island querem que o Stoner volte lá?
Querem que volte. Olha... Eu acho que o Stoner volta para correr ano que vem. Vai depender desses testes aí.
Os caras querem que ele volte lá em Phillip Island. Uau!
Que é a pista mais bonita que tem, talvez, na MotoGP, né?
E aí, será que Pedrozinha aposenta ou vai para Yamaha?
Não sei, você viu que agora talvez eles vão liberar 4 pilotos de fábrica?
É. E outra coisa, e Crutchlow, até Indianápolis ele decide para onde ele vai o ano que vem. Crutchlow falou que até Indy ele bate o martelo.
É.
Que coisa,
que
hein?
Que coisa. Agora, esse negócio de liberar quatro pilotos de fábrica é muito legal, hein?
Nossa senhora, vai voar
a pena.
Vai
voar a pena, hein?
É o sonho, imagina, quatro Yamaha e quatro Honda com um time de primeira. Isso.
Aí tem lugar para todo mundo andar e o tiroteio vai ser bom.
É. Aí podia puxar o Crutchlow para o Team Principal,
isso,
né?
Isso.
E aí puxava o Espargaró para a equipe do Crutchlow. Isso. Esse moleque também vai ser indigesto, viu? Esse moleque vai ser uma feijoada meia-noite e vinte, viu?
E o Stoner entrava na Honda?
Então. Nossa!
Tá muito bom, né?
Ia ficar legal.
Tá muito bom. Bom, mas continuando aqui com o Luiz Michelin, ele falou que o atual campeão da categoria... ganhando 3 das 4 corridas no final de semana, é isso mesmo. 4 corridas no mesmo final de semana.
Olha lá.
Bem legal.
É outro automobilismo, né? É outro automobilismo que tem outra tradição, tem outros dirigentes, tem outros interesses. São interesses mais profissionais, visando o bem-estar da corrida, porque sabe que o público apaixonado merece, né, um espetáculo de qualidade, para se sentir, sabe, bateu 5 horas da tarde, o cara vai para casa feliz, né?
É lógico.
Então, essas coisas acabam pesando, né? Quando a coisa é feita por gente do ramo, né? Não tem comissários venais, né? Como a Fórmula 1, que, sabe, se vendem por pouco. Claro que não são todos, deve existir, tem os que trabalham direito, mas são devorados pelos canalhas, devorados, jantados pelos canalhas. Então, aí a coisa rende. Você vê o que é essa V8 Supercar.
Não, essa brincadeira. É brincadeira.
Não, é brincadeira. Brincadeira. É para pedir a benção.
Isso mesmo. Temos um confrade novo aqui no fórum.
Oi.
O Elton Joss Clint Boyer, número 15.
O Elton Joss?
É, o Elton Joss.
Joss de Joss Verstappen?
De Joss. Não, Josh.
Não?
Josh.
Ah, Josh.
É, Elton Josh. Tá. Salve, legal, bem-vindo, Edgar The King de Melo Filho.
Uau, bem-vindo, Yoshi.
Sou muito fã de vocês, sou infectado pelo vírus Autococcus quando tinha apenas 3 anos, influenciado pela minha mãe. Pô, influenciado pela mãe? Isso é raro.
É raro. Então, acho que já sei de quem ele pegou, por quem ele foi infectado. É. Da onde veio o vírus, a origem do vírus.
E hoje, com 17 anos, sou maluco por corrida. Sou fã do Clint Boyer e, como o Edgar, tô quase perdendo a paciência com o Nelsinho na Turner.
Opa!
Que ele virou seu fã depois que achou alguns vídeos da antiga DTM e do ITC na internet. Nossa. Achei de rir com o bullying feito com o Sr. Queijo, chamando de Nelore. A pancada em Avos em 95 e várias outras pérolas do Edgar The King.
E Elton, vou contar pra você. O Queijão... Não, o Queijão era um Nelore daqueles que fica 4 anos na engorda sem ver gente. Imagina quando você vai buscar, que os bichos vêm loucos pra cima de você. Vai de roupa vermelha então pra você ver o que é bom pra tosse. Ali não tinha pra ninguém, viu? Não tinha pra ninguém, Yoshi.
Não tinha mesmo. Bom, ele faz algumas perguntas. O que, que ele achou da experiência da Truck Series em Eldora?
Vou ficar te devendo, Yoshi. Queria tanto ver, mas no fim, eu tava vendo, tô vendo o final de umas séries aí, e aí acabei. Aí, pô, eu vou lá ver, mas vou lá ver, não sabe se passa 11 da noite, aí chega lá, tá jogando Madruga contra não sei o que lá da Bolívia. Aí eu falei, quer saber? Depois eu vejo o resultado, viu, Nelsinho? No fim, o Paludo, acho que chegou em 20º e cacetada, não perdi nada, e acabei vendo o final de série, que acabou, acho que alguma coisa que eu comecei a ver uma outra muito boa, chamado Crossing Lines, imperdível.
É mesmo?
Crossing
Lines. Eu vou ficar devendo também, que eu também não vi.
Imperdível. É, eu vou ficar, you're sorry, mas não senti clima, horários estranhos... Fico te devendo, irmão. Fico te devendo.
Ele pergunta se a gente acha que a Danica, odiada pelo cara do canal que passa a NASCAR.
Pois é, eu não sei, eu não consigo entender isso. Mas enfim, cada um gosta.
Se ela tem chance de vitória pela equipe do Tony Stewart.
Oh, Eu acho assim, eu sou suspeito, que eu adoro a Dânica. Metida, nariz em pé, encebadinha. Menina. Menina é menina. Menina tem que ser assim, sabe? E botar os caras de joelho mesmo. Que é assim. Então eu adoro a Dânica. É... Alguém que é pole em Daytona, você não pode dizer que não é pole em Daytona com toda essa gangue. Sim, que tá aí.
Toda a gangue.
Não, toda a gangue. É. Pode pôr a gangue dos 40. E ela foi pole em Daytona, uma pista de respeito. Então você não pode dizer que ela realmente não guia nada. Só que ela tem a batidinha dela. Aí tem essa coisa de carro, ela tá com o Tony Stewart, não tá?
Isso, GoDaddy, né?
Então. Isso, GoDaddy. Então, a Dama de Verde, ela, eu sou suspeito para falar da Dânica, porque eu gosto dela, baixinha corajosa, ela já foi vítima de muita sacanagem, os caras davam nela de propósito, sabe? Gostei porque os caras davam, ela dava o troco, mandava os caras para fora também, sabe? Não pode tirar o chapéu, sabe? Abraçou, ajoelhou, tem que rezar. Então, eu sempre tive assim, e não tem motivos nenhum, vi a Dânica 3 vezes na vida. E assim, mas eu sou suspeito para falar dela, porque eu admiro, eu acho que ela corajosa, faz o que gosta.
Eu também gosto dela.
Sabe, não tenho nada, sabe, ela pelo menos vai à luta, sabe, é uma excelente marqueteira, vende, valoriza o produto dela. E outra, você vê que toda vez, raro são as exceções, que ela chega 1 ou 2 voltas atrás. Ela pode chegar em 23º, 24º, mas está sempre na mesma volta do líder. É. E eu acho que isso é um mérito. Nossa, eu adoraria andar na Nascar, correr na Nascar e chegar na mesma volta do JJ. Sim, sim. Se eu voltava feliz pra casa.
Sim. E ela tá começando agora, certo? Na Nascar, né? Quer dizer, ela é nova na categoria.
Exatamente. Então, de repente, quem sabe dá certo. Pode ser que aí... na Nascar, chance você sempre tem. Você vê como as coisas mudam, né? Caras que às vezes você menos espera estão andando lá na frente. Olha aí, ó. O Ryan Newman surgiu das cinzas.
O cara que tá desempregado.
Então...
Eu lá em Indianápolis, né?
Olá, Yoshi. Só em Indianápolis. Que nem uma hora. Deixa eu contar uma irritação aqui, Júnior. Deixa eu contar. Peraí, Júnior. Espera um pouco. Deixa eu contar uma irritação aqui. Uma hora eu peguei zapeando, pus lá. Uhum. Veja como os boxes são apertados.
E a caneta caiu.
Eu voltei a assistir Parenthood. Estou acompanhando ainda, estou na primeira temporada. Eu voltei. São apertados, meu querido, mas é indie. E daí que são apertados? E daí? É indie. Não precisa ter nem box. É indie. O Thiago, eu jurei pro Thiagão que eu não ia falar mais nada. Cala-te boca. Cala-te boca, maligno. Vamos em frente, Júnior. Yoshi, um super abraço. Não, tem mais alguma coisinha que ele quer saber, Júnior?
Ele quer saber se esse é o ano do Hélio Castro Neves. Pode ser.
Opa, se depender de torcida aqui, o fã-clube aqui tá forte aqui. Eu, Júnior, você e mais metade, 80% dos internautas. Estamos torcendo pro Elinho.
Não, e o cara, ele é a equipe do Pen, da Penske. Lógico que pode ser o ano dele.
Então, de repente, ele já mostrou que ele tá fazendo conta, né? Vê que ele tá aí fazendo, somando, isso é importante. É,
eu acho que pode ser o ano dele, sim.
Não, tem razão, eu acho que pode sim. Torcida, não tenho certeza que não vai faltar.
Vai faltar mesmo. Bom, é isso aí. Obrigado, Elton. Seja bem-vindo aqui na Confraria.
Legal, Idem. Um abração, viu, Elton? Lembrança pra mamãe aí que te infectou aí, tá? Pau na máquina, filhão.
Bom, o Alexandre Paulo. Muito bravo com a punição do Grosjean, que nós falamos, né?
Mas quem não fica, Júnior? Quem não fica indignado, revoltado?
Ah, meu Deus. Então, falamos já sobre isso, e no fim ele diz que essa corrida é a prova cabal de que a Mercedes se beneficiou muito da mutreta com os testes.
Ah, sem dúvida.
E uma coisa chata de todos os campeonatos, esse é o que mais esteve na mão do Vettel. Vai levar fácil, a não ser que a Mercedes possa impedir.
É, assim, em princípio é a única que pode oferecer alguma resistência. Você vê, a gente estava até comentando, né, Alex, que um probleminha aí com o Vettel é o Lewis Hamilton encosta, que agora ele vem para cima, carro ele tem, né, então ele vem para cima, só fica esse ponto de interrogação para ver como os pneus vão se comportar em pistas que tem mais apoio, mais veloz, que a Hungria não tem. A Hungria é um Mônaco disfarçado, né? Então, para tirar essa última dúvida, mas que aqueles 1.000 quilômetros de teste fizeram muito bem para eles, porque pelo menos eles tiveram tempo para ajustar o carro. Sim. Então reclamaram, ficamos de forma, também ninguém deixou de dormir por causa disso, sabe? Dormiram com a risada do Mutley no quarto. Então, tá aí o resultado, é só isso. E se o queijinho não se enrosca lá, o queijinho era outro que encheu o saco também lá na frente.
Viu? Não, na frente do Alonso ele ia chegar também. Então,
opa, se não tem a menor...
A posição do Alonso na próxima corrida é sétimo.
É verdade.
Só se acontecer de nego bater, rodar, a FIA punir todo mundo, senão é sétimo.
Eu vou contar para você. Se isso acontecer, ele vai levar todos os touros da Catalunha para Fiorano. Todos os touros. Os mansos e os bravos.
É isso aí. Bom, o Mário Designer colocou aqui uma sequência de fotos aqui que o Bruno Senna correu nas 24 horas. De Spa, correu de McLaren, né?
Eu vi alguma coisa sobre isso. Que aquele enrosca com o carro lá na estação do ônibus lá.
Isso.
Achei esquisito aquilo lá, hein, Júnior? Pra mim, a curva era dele.
Então, não, eu também acho.
E você não achou? Ele
errou ali e bateu nele.
Então, o Porsche que veio babando.
Exatamente. Eu sei que na primeira hora de corrida ele ganhou 15 posições.
Nossa.
Na primeira hora de corrida. Né?
Uau.
Então, como é bonita essa McLaren, hein, meu?
Ah, lindíssima.
Sai da lindíssima.
É uma
coisa
clara, né?
Linda que é esse carro. Nossa senhora.
Não tem.
É linda mesmo.
Esquece. Gordon Moore. Gordon Moore. Benção. Genuflexo aqui. Benção.
O nosso amigo tomador de uísque, grande Heriberto Macedo.
Bocão!
Ele disse que o Vettel. Não ganhou porque não ultrapassou o Button rápido, como fez o Hamilton, e deu a vitória de mão beijada para o Hamilton, e pior, segundo para o Kimi. Mas aí o Kimi também andou bem pra caramba.
Claro, e outra, ele tentou, o Kimi falou, não, meu, aqui é meu, a prioridade é lá dele, vai por fora, e você acha que vale a pena? O que você prefere, vai fazer um ponto ou zero?
E tem uma coisa, hein, Gigar?
Em terceiro foi pro pódio, comemorou e abriu um pouquinho mais no campeonato.
Eu queria até te falar uma coisa, não sei se você concorda comigo. Mas a Red Bull é um carro pensado para andar na frente.
Isso.
Porque é um carro que tem muito downforce, tem câmbio curto.
Isso,
então exatamente. Eles têm muita dificuldade em ultrapassar os caras no final de
festa. Claro, porque acaba a marcha dele, o motor limita e não vai, os outros abrem.
Exatamente.
Então, você viu que ele abre a asa e não conseguia passar. Essa hora o câmbio... Aparece,
lógico,
né,
só? Exatamente. Entendeu? Então, por isso que o Vettel, às vezes, quando ele não. Você pode ver grandes ultrapassagens do Vettel logo na primeira, segunda volta.
É verdade.
Porque o pneu ainda tá.
Está frio.
O pneu ainda tá frio.
Tá indo buscar temperatura. E por isso que quando ele tentava e não conseguia, ele tinha que dar espaço para esfriar os pneus. Até porque pelo excesso de downforce, até aquela temperatura deve ir lá na casa do chapéu. Que a carga é muito grande em cima e aumenta demais o atrito. Aumenta o atrito, aumenta a temperatura. E ele não podia se dar o luxo de correr esse risco. Para ele, em terceiro lugar, foi primoroso. Ele
teve que dar um tempo ali atrás. Não teve jeito.
Então, não deu para largar na frente, só se vira que dá para fazer lá atrás.
Não teve jeito. Depois o Heriberto faz algumas conjecturas aqui. Ele acha que o problema do Alonso na Red Bull seria o salário de 20 milhões de euros.
Eu acho que, Heriberto, aí vou me permitir discordar de você. Eu acho que seria uma altíssima burrice da Red Bull levar o Alonso para lá. Ela vai desestabilizar a equipe dela, vai comprar encrenca, e acho que a coisa não vai acabar bem. O Alonso já provou, por onde ele passa, ele destrói. Não tem conversa, o cara é tufão, não tem jeito. Onde ele passa, ele destrói, ele contamina, ele, infelizmente, não estou discutindo as condições dele como piloto de Fórmula 1. Só que, infelizmente, todo mundo tem o professor. Alguém duvida que o Prost guiava muito? Mas, infelizmente, o cara passa e dá terra.
Olha, outra. Eu acho que o Vettel, se a Red Bull tivesse pensando nisso, acho que o Vettel ia chegar e falar, bom, eu não quero esse cara. Então,
dá licença. Exatamente. Não, aliás, ele chegou, prefiro muito mais o Kimi do que o Alonso. Não tenho nada contra ele, mas... Isso. Vai agora a letra dele, o Júnior. Como pessoa, prefiro o Kimi.
Falou mesmo. Publicamos.
Está no alto regime, rapaz.
É isso mesmo.
Para quem quiser ler nas entrelinhas, conheça o papo.
Eu acho que é altamente improvável, entendeu? Não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável uma dupla. Mas
aí seria o cúmulo, aí a Red Bull ia jogar por terra tudo tudo que eu imaginei dela até hoje. Que aí seria o cúmulo da... Porque essa coisa, não, nós dominamos, nós administramos com o Alonso.
Não, com o Alonso não. Já não é tão fácil com o Weber, pô.
Então, olha lá, você vê. Olha o que eles cortam doce com o Weber. São amigos de brinco e orelha, para não dizer outra coisa. São amigos de brinco e orelha. Né? Então, vocês imaginem ao quadrado, com o truco.
Já com o Kimi não, é uma boa. Tá, acho que todo mundo quer ser companheiro de equipe do Kimi, porque ele não enche o saco de nada.
Não, Heribertão, meu velho. Concordo com a sua opinião, respeito profundamente. Só vou discordar porque, para mim, nem é por questões técnicas de guiar, porque eu não tenho medo de ninguém junto com o Vettel. Com o carro igual eu não tenho. Até porque eu torço para ele. E eu nunca escondi isso. Então, é porque vai acabar com a Red Bull, vai criar um clima desgraçado, como está o clima na Ferrari hoje. Que eles escondem metade da missa. Mais da metade da missa. Porque vai ser de uma burrice a toda prova, que diz, não, o Alonso, um cara que tem uma personalidade muito forte, ele destrói, e ele sabe como fazer isso. Haja visto quem é o guru espiritual dele, que está de tanga de crochê na praia com a filha, com a mulherzinha de 14, de 17 anos, sei lá. Ô, boca também.
É uma baleia de tanguinha de crochê.
Ave Maria.
Vamos lá pro Fábio Araújo.
Vamos lá.
O Fábio Araújo, vamos lá. Não, bom, o Fábio Araújo também não acredita no Alonso na Red Bull. O Groselha, na segunda curva da corrida, fez meu sono ir embora. Né?
Opa!
Ir embora de vez ao jogar nosso querido comissário da FIA Chorons das Astúrias lá pra zebra e mostrando que ali tem café no bule. KKK. Bom, depois ele fala que do toque do Massa, tudo isso nós já falamos, viu, Fabião?
Uhum, uhum.
Ele diz também que o melhor do final de semana foi o Hamilton, que foi soberbo.
Sem dúvida.
Tornou o Button. É isso daí. Ele fala muito dos apelidos que você coloca no pessoal. O Weber que está até agora procurando. Onde tomou aquele passadão, detonou todas as previsões sobre a durabilidade dos pneus da Mercedes. Pancho Ligeiro e Ponce de Leão esconderam o jogo.
Ponce de Leão era só sorrisos. Tapinha nas costas, champanhe.
Como diria o grande mestre Edgar, bobo sou eu. Esses caras não têm aviões e sim um porta-aviões inteiro.
Você vê? É verdade. Olha, na realidade... Fabião, não acredite nisso. Você vê que eles choram lágrimas de crocodilo. E daqueles que dá nos Everglades, que é um puta croco. Você viu o tamanho dos crocos dos Everglades? Porque tem o jacaré, o crocodilo e o crocodilo dos Everglades. E tem um maluco que passa no History, que dá bofetada no nariz deles. Sempre tem um maluco pra essas coisas, né? Que nem aqueles texanos xarope lá que colecionam cascavel pra ver quem pega mais pelo rabo. e aí com o outro dia amarrou o rabo de 10 e segurou com a boca. 10 cascavel pelo rabo. É bom da cabeça, amigo, ou não tem um dente na boca? Nem um centroavante, pelo menos. Imagina, zagueiro central, lateral esquerdo, uma bobagem. Então, imagina, o cara deve tomar mais soro antiofídico do que o leite de manhã. Então, depende, porque não tem. Ali não teve. Você vê que os caras estão chorando. Puxa, fomos tão prejudicados. Nossa, que injustiça que cometeram conosco. Nós só levamos os nossos meninos para dar 1.000 quilômetros. Vamos levar quem? Estranhos? Jovenzinhos sem experiência? Levamos os nossos meninos que são acostumados a andar com os carros. Claro, disfarçamos. Um foi de Darth Vader, o outro foi de Obi-Wan Kenobi, mas não tinham, eles nem estavam, eles não sabiam. Venham aqui para comermos uma paeja. E chegaram sem macacão, tivemos até que pegar um macacão emprestado e só tinha o capacete do Darth Vader, demos para eles andarem. Que coisa, viu, Fabião? Você vai acostumar ainda. Isso é só o começo, é só a ponta do iceberg.
Para mim, o representante, o sucessor do Bernie, na minha opinião, o melhor sucessor do Bernie seria o Ross Brown, não...
Ah, sem dúvida, aviãozão. E esse é o avião é o popular, come pelas beiradas.
Para mim seria ele.
Silence is gold. Quietinho, quando você percebe... foi até o talo, sócio.
Você falou tudo.
Esse é o mais
perigoso. E é o Bernie, né?
É assim. É. Rindo, isso. Não teremos Índia o ano que vem. É assim.
É isso mesmo.
É assim mesmo. Você pensa que ele está preocupado que
não vai ter mais?
Não, mas os caras gastaram...
Está lá e vão tirar a corrida dos caras.
Então, mas os caras gastaram 600 milhões para fazer a pista. Vira um elefante branco de 600 milhões, rapaz. Não tenho nada com isso.
Problema.
Ué, problema deles. Aqui nós não temos 5 elefantes brancos, que é melhor do que o de Brasília lá. Ué, e os hospitais tudo com gente no chão, dormindo, não tem lugar para atender ninguém. Mas grana para estádio tem. Ué, cada um com seus problemas.
Exatamente. Bom, vamos por Érico Stefani. Ele faz aqui algumas considerações, mas tem uma aqui que eu gostei. Ele diz assim, o Groselli andou todo final de semana na frente do Kimi.
Isso, outra vez.
Eu sou torcedor do Kimi, mas os mestres não acham que para quem está brigando pelo título, está faltando um pelinho para ele, principalmente nas classificações?
Érico, o Groselli está no barato. Ainda estava brincando com o Júnior, conversando com ele, com vocês. Já falei para o Júnior, estou torcendo para ele ganhar uma corrida que está madura. O moleque está pentelhando. O moleque aprendeu da pior maneira. E agora ele vem para cima e ele está de franco atirador. E essa é a posição mais cômoda em qualquer coisa. É o franco atirador. É o franco, porque quando você tem pontos, tem que cuidar disso, cuidar... ele não tem que cuidar de nada. Ele tem que sentar e mandar o quiabo. E é o que ele está fazendo. E outro, você vê, o Kimi tira o capacete, é um vermelho só, viu? Não é que ele continua de capacete, é a cor da pele. O cara sai um peru de lá de dentro. É, porque se não encher a beira do pescoço, o moleque crau.
É isso mesmo.
E o moleque vira e mexe crau. Cuidado com o groselha. Olha, quando você menos espera, ainda...
É isso.
Deixa quieto. O Márcio está procurando ele até agora. Voltou no avião olhando pela janelinha. Alguém viu o groselha por aí?
É.
Nem viu por onde o cara passou. O cara passou voando. Não, aqui ninguém me passa. O cara passou. E é assim mesmo. Você tem que passar onde ninguém... onde menos espera. Tipo Mark Martin, meu. Passar onde ninguém espera. Que é ali que você vai passar. Agora tem que vir na galega só.
Que o groselha é bem rápido. Isso aí deu para ver, né?
Não, então, sempre, por que que era? Porque era detraque. Já batia que nem um maluco, porque era super rápido. Agora ele está conseguindo dosar um pouquinho melhor. E outra, tomou tanta cravada, mas não botou o hábito de freira. Falou, não, vou continuar acelerando. Então ajeitou a cabeça dele. Então está acelerando com um pouquinho mais de consciência. Olha o que está dando. Ó, vem para cima, nego. O cara não tem nada a perder. Vê se ele desgrudou de alguém. O Vettel suou lá dentro daquele Red Bull. Suou. É.
Foi mesmo.
Bom. Quanto ele tá atrás de mim? Não tá, tá embaixo. Sabe? O cara tava embaixo.
É, você vê que ele veio de trás detonando os caras, né, mano?
Nossa senhora.
O Edgar Max diz o seguinte: sei que são épocas distintas, mas de repente me peguei comparando a passagem de Alonso na Ferrari com a de Prost.
Perfeito,
começo dos anos 90, né?
Perfeito.
Similaridades são interessantes, ele diz. Por exemplo, chegaram para dividir espaço com companheiros competitivos. Haja vista Mansell ter chutado para longe o Prost e o título de pilotos do francês em 90.
É verdade.
O GP de Portugal. Ambos brigaram por títulos nas temporadas de estreia. E só, a diferença é que a paciência do francês durou um ano e meio. O que poupou-lhe guiar a cadeia elétrica que a Ferrari conseguiu desenvolver.
É verdade, o cara caprichado também, viu?
Contagem regressiva para o saco do espanhol estourar, se já não estourou. Outra pergunta, novo hiato de títulos à vista para a Ferrari?
Do jeito que a carruagem está caminhando, xará. Pode ser. A Ferrari tem experiência em longos anos sem títulos. Por uma série de situações, uma delas o comendador também jurou que não queria mais piloto italiano, a coisa foi, e foi se acumulando. Também muita poesia, aquela coisa do Kustarov Emia, Fatshuyu, e aí também atrapalhou demais a equipe. E então eles... e a, épocas assim, em que faltava um comando, digamos, uma pirâmide com um comando na ponta. É, coisas, é, situações em que quatro ou cinco mandos disputavam muito pajé e muito murubixaba junto. Não dá certo. Você tem que ter um cacique. O resto é segundo time, sócio. Manda um cacique. Você vê que o Lucas já chamou na imprensa. O senhor tem que respeitar a sua equipe, o público em geral. Que mando eu. Tem hierarquia aqui. Então isso pode melhorar. Ele sabe que eles estão perdidos. Talvez agora ele acorde em aproveitar o Sudomenicali numa outra posição que seja mais interessante para a equipe, pelo menos em termos financeiros, onde ele possa explorar o potencial dele. Porque o Sudomenicali tem uma postura muito, muito elegante para ser um time principal na Fórmula 1. É. Você vê outro super elegante, é o Whitmarsh.
É. Olha lá. É verdade. Eu ia falar dele agora. São bem parecidos os dois.
Você tem que ter pancho ligeiro, sócio.
Agora, quem você acha que poderia ser o chefe de equipe da Ferrari, Edgar?
Ah, eles têm algumas opções aí, lá, inclusive...
E esse novo, esse James Allison, poderia ser? Não, ele vai
ser técnico. Olha, de repente o cara vem bem canetado, viu? O cara vem bem canetado. Agora, diz que o cara é mais no papel, né? O papel, o cara é forte.
Pode ser que o carro do ano que vem não seja tão ruim.
É. Porque você vê, você que nem agora há pouco nós brincamos, você imagina a Lotus como o Junior Team da RBR, com os carrinhos que estão com a RBR, esses dois da Lotus aí. Os caras estavam infernizando. Por quê? Porque tem dois aviões lá no box. Tá certo? Tem o Horner, que é um cara cotado até para substituir o Bernie, e tem o Adrian Newey, que é um cara... Então, às vezes você tem que tomar certas atitudes que você não pode contornar. Você tem que chegar. Você pode até dizer uma coisa para a imprensa, mas lá dentro você tem que bater o pé e botar ordem na casa. Porque senão os caras crescem. Você está lidando com vedete, sócio. Quando você tem muita Virginia Lani, elas rodam a baiana. E pode rodar na frente da imprensa, mas trancou no carrinho lá dentro, sabe? É porrada na mesa e é o seguinte. O senhor está sendo pago, o senhor ganha X milhões por ano, aqui é assim. Porque se deixar, o bonitinho põe a unha. Você não fala nada, ele põe a perna e o tronco junto. Você não duvide. Já foi. Entendeu? Então, aí sai sorriso. Não, assim, estamos numa fase difícil, é um momento não. Isso é uma coisa para a imprensa, isso é muito bom. Agora, lá dentro do treino, saiu porrada na mesa.
Certeza.
E você não tem a dúvida que isso rola na Red Bull.
Certeza.
Porque o Weber esperneia, ele fala merda, mas também escuta a merda lá dentro. Então, porque o seu Bernie escolheu um substituto lisinho. Ou você acha que o Bernie é lisinho? Né? Então, Xará, é complicado. A Ferrari, realmente, se continuar nessa toada, você vê, eles não têm coragem. Eles levaram tanta coisa para a Hungria sabendo que não tem tempo para experimentar. De uma pista que eles estão careca de saber que muda a cada uma hora.
E o pouco que experimentaram não deu certo.
Não deu, e não tiveram coragem de usar. É. Conclusão: você está andando para trás. Os caras estão passando. Olha lá, você mesmo fez as contas. Ah, era sétimo. É que um deu azar, o outro bateu, uma vez fora. É.
Não, era sétimo. Se o Quezinho não quebra o motor e não pula nenhuma coisa, era sétimo.
Então, exatamente. Então, começa a se ajeitar, porque não pode deixar o Luca muito triste, que de repente ele pega o boné, fecha a porta e aí esvazia. Xará, é difícil, Xará. É difícil.
Mas, e agora vai ficar menos previsível o campeonato? Inclusive, ajudando até uma pergunta do próximo, do Xandó. Vamos lá pro Xandó, então.
Um abraço, Xará.
Ele disse que ficaremos quase 30 dias sem F1 e quase outro tanto sem MotoGP e NASCAR. Mas loucos terá, então sobreviveremos.
Oh, que maravilha.
Dois comentários rápidos ele faz. Perceba agora como foi nefasta a era Schumacher para F1. Falcatruas do Dick Queixudo à parte, atualmente com bastante frequência temos dois ou três campeões mundiais no pódio. Isso faz bem para os olhos e para o coração. Hamilton, Kimi e Vettel na Hungria. Como fomos privados disso naquela época? Só mesmo lavando o cachorro na hora da corrida.
Flavião, Flavião, o tempo é o senhor da razão.
É isso mesmo.
E eu via meus queridos colegas, chume, espanto! Cuidado que o cara é pancho ligeiro. Uma vez, um cidadão, que já não está mais entre nós, muito bom piloto, mas não vire as costas para ele. Eu falei, como assim? Ele falou, quem viver, verá. Que bom que você viu a verdade, Xandó. É isso. Quando eu falava, ah, mas eu não gostava, mas eu nunca disse que gostava dele. Pelo menos eu fui coerente a minha vida inteira. Desde a rasteira que o Roberto Pupo Moreno tomou, que ele fez o Flávio Briatore dar para tomar o lugar dele. Que estava fazendo uma campanha boa, legal, ele e o Nelson. Na base da sacanagem, ele foi escorraçado da equipe por aquele safado. Certo? Então eu já não gostava. Já chegou muito cheio de olhar de cima para baixo. Eu não gosto que ninguém olhe de cima para baixo. Não gosto. Não fui acostumado a isso. Então, os semelhantes se olham nos olhos, no mesmo nível. Não tem essa de olhar de cima para baixo. Então, eu só estou vendo. É fundo aqui, é tração, controle de tração na roda, no pneu, no câmbio, na orelha, no capacete. Cada hora uma rasteira.
Ali.
Tá certo?
Foi enumerar, meu. Dá um papel higiênico.
Não acaba mais. Então, Xandó, o tempo é o senhor da razão. Tá aí. É uma pena. Olha o que perdeu. Quantos anos ficamos estagnados? E a Ferrari também foi cúmplice nessa falcatrua.
Totalmente.
Porque mandou o Rubinho tirar o pé, porque compactuou com isso aí para fazer média na venda de carros na Alemanha. Então, parabéns. Foi isso que ela conseguiu. Como disse o Xará, será que ela prepara-se para... Olha, quem muito ama, muito odeia.
E o pior, conseguiu...
Ferrari até a raiz dos meus cabelos. É. Hoje eu não posso mais ouvir falar nessa equipe.
Então, conseguiu antipatia.
Para mim, a Ferrari acabou quando o comendador morreu.
Muita gente. Conseguiu antipatia de muita gente. Você vê até nos comentários das notícias que o pessoal... Você tem hoje, você tem os ferraristas e o resto.
Exatamente. Né? Exatamente.
Houve um probleminha.
Vamos em frente,
então. A segunda pergunta do Xandó diz o seguinte. É aqui que eu ia falar antes. Ele disse que, ó, absurdo, o apoio do ano passado na Hungria foi de 1,20.9. E este ano, 1,19.3. Ambas feitas pelo Lewis Hamilton. Em princípio, as diferenças de regulamento foram mínimas.
Isso.
Como explicar essa abissal diferença? Edgar, eu estou bem confuso. O pneu.
Flavião, duas coisas. Uma que dá mais raiva. Essa, então, deixa eu limpar aqui a espuma, que estou espumando de raiva aqui no canto da boca. Pera, só passar um lencinho aqui. Esse 1,20.9 ano passado, que foi um temporal, foi de McLaren. Então, limpei a baba aqui do óleo. Certo? E esse ano, 19,3, foi de Mercedes. Olha o que evoluiu de lá para cá, do conjunto que o Ross Brown trabalhou, mexeu no carro, ajustou o pneu, porque o carro anda, o carro sempre foi um foguete, o motor tem, é o motor mais forte da Fórmula 1. Botou no chão, resolveu o problema do pneu, 19,3. Então, é evolução. Isso é evolução da Fórmula 1. É um carro que, mesmo dentro do mesmo regulamento, aí para você ter uma ideia, você tem que, então, teria que comparar, pega lá o flecha de prata, pega lá o estepo do Lewis Hamilton na pole e pega o mais rápido dos pilotos da McLaren, que em princípio é o Serginho, e vê quanto ele virou. Que mais ou menos dá uma ideia do carro de um ano para o outro. Porque do Lewis Hamilton você perde o parâmetro porque é outro carro, mudou. E realmente a Mercedes teve uma evolução do que ele estava ano passado para esse ano, evoluiu muito. Ainda conseguindo resolver o problema aqui mais, porque na volta da pole não tem pneu. Pneu é o pneu. Tá frio o pau na máquina. Duas voltas é com ele mesmo. Olha lá. Isso é a Fórmula 1, Xandó.
E outra, esse pneu que usaram agora é o pneu do ano passado, a construção do ano passado, que as equipes já tinham entendido como era. Não, nessas alturas do ano passado, as equipes já tinham entendido os pneus. Só que a borracha é mais macia ainda, então o pneu ficou melhor ainda do que era.
Faz parte da evolução isso é assim mesmo, Fórmula 1 é assim mesmo, você nunca vai... Você de uma corrida para outra, a coisa muda, você imagina.
E o filho do Xandó, né, continua liderando o torneio de palpite, apesar de ter zerado nessa corrida na Hungria.
É mesmo?
Ele zerou o filho do Xandó,
pois.
Mas continua em primeiro na geral, mesmo tendo zerado essa corrida, hein. Quer dizer, o moleque não é mole, não.
Não é fácil, não. Não é fácil. O moleque tá ligado.
Tá ligado. O Davi, ele disse que... Ele escreveu assim outro dia que a Ferrari tinha acabado de contratar o James Allison, né, para entregar o staff. E ele pergunta o que você falou agora há pouco aqui, se lá não tem muito cacique para...
Ele chegou na porta de Maranello, não sabia se falava Tupi ou Guarani. Não sei qual eu vou sair falando aqui. Parece a gente quando vai fazer compra em Cidade del Este. Você entra lá, arranha um portão. Senhor, quanto custa isto? Se um momentito, vira pro dono e sai em Tupi Guarani com o cara. Aí você dança, né? Porque aí não tem esse comportunhão só. Então, o James Harrison, eu tenho a impressão que ele deve estar de cabelo em pé. Ele deve ganhar muito bem, porque olha o que sobrou para ele. E ainda de brinde, o Alonso na orelha do lado direito. De brinde. Então, meu filho, cada um, ele vai ter que arrumar a casa. E ele tem que dar um alento, que ele tem que dar um tapa nisso, para esses carros tentar melhorar esses carros até o final do ano. Para não ficar naquele preju. Porque a luneta à vista, hein? Luneta à vista. Sabe aquele de Monte Palomar, que você senta na cadeira e abre o telhado? Abre, faz aquela canaleta e você vai virando e arruma o telescópio? É aquele. O telescópio já tá na cadeira. Então, para tentar amenizar, ele vai precisar dar um tapa para dar uma enganada, porque o ano que vem zerou, Davi. Zero. Partido zero. Coisa que ele também... Então, ele tem que arrumar o desse ano para melhorar um pouquinho e já começar... que já deve ter começado, e que se, como o Júnior contou, eles estão tendo problema de motor, é outra sarna de outro departamento que já está se coçando. É aquela que você não pode nem ter unha grande, que você coça tanto que faz ferida.
Não, e o pior, Edgar, o James Allison não pode fazer nada esse ano, viu? Porque ele só pode começar a trabalhar na Ferrari a partir de 1 de janeiro de 2014.
É.
Lógico que... Ele pode trabalhar dentro de casa.
Claro, dentro de casa. O cara manda os projetos. Ele olha, faz isso aqui. Pode. Quando chegar agora na Bélgica, tenta isso aqui. Pode. Põe isso com isso. Ele vai dentro de uma certa lógica, porque ele já deve estar estudando tudo.
Provavelmente
não
vai
ficar. Não tá pro
e provavelmente a Ferrari vai acabar o ano com um carro parecido com o da Lotus, né?
Exatamente. Talvez não sei como é que é lá a base do projeto, mas deve. Ele vai ter que fazer esse carro melhorar um pouco sem deixar de pensar no ano que vem, que zera tudo. Essa é a grande questão que vamos ficar todos nós aí esperando com ansiedade. O que vai começar a andar bem o ano que vem? Porque aí partimos do zero, não tem nada parecido.
Exatamente.
Né?
E aí o Adriano pode fazer um carro que dê volta no segundo colocado, viu?
Vai saber. Mas, de repente, alguém com uma Lotus também achou esse carrinho esse ano. O trabalho dele e do Alisson foi brilhante lá, porque o carrinho é encardido, viu? Verdade. O carrinho se dá bem em qualquer pista. E quando o carro se dá bem em qualquer pista, Júnior, é bem nascido.
Não tem
dúvida. Sabe? É bem nascido. E qualquer onde você vai andar, o carro vem bem. Mônaco vem bem, Spa vem bem, Michigan vem bem, Indianápolis vem bem. Onde você puser encrenca, ele vem. Porque é bem nascido.
Edgar,
projeta
com Edgar, eles. Nós temos aqui internautas agora aqui pedindo a sua volta às pistas.
Ô louco!
Guiando não, o cara. Carro, não narrando. Mas ele deu, cara, ele deu um argumento aqui bem válido. Diz o seguinte: considerando-se que o Mark Martin terminou a Indy na mesma volta do vencedor e chegou só duas posições atrás do atual campeão, não seria lógico pensar que o Edgar teria uma vaga garantida na Stock Car para o ano que vem?
Ô, louco!
Eu topo, tô nessa.
Não, eu se tivesse ido para Indianápolis, não teria chegado na cidade ainda.
Topo,
estaria
tô
tentando
nessa.
Chegar na cidade para depois ir para o autódromo.
Jogo da velha, Edgar na Stock 2014.
Quem mandou esse e-mail, Júnior?
Não, tá no fórum, é o CMTA 32F. Ele é de outro planeta, né?
Muito obrigado pela lembrança, mas meu tempo já passou, viu? Eu tô mais para acelerar a cadeira de balanço e levar o cachorro passear, rapaz. Os reflexos não acompanham mais, rapaz.
Ô, Edgar, então, esse CMTA 32F não é um avião, não? Porque o avatar dele parece uma cabine de avião.
É mesmo? É. Depois eu vou dar uma olhada. Tá lá no fórum?
Tá lá no fórum.
Ah, vou dar uma fuçada lá.
Agora vem o Jarbão,
Camargo. Porque se ele quer, é de comandante, né?
É, talvez, talvez.
De comandante, é, de comandante.
Bom, eu tô nessa, pra pessoal. Ter
uma cabine de avião, o cara é do ramo. Tem aerococos na história aí também.
É.
Não tem só autococos, tem aerococos.
Aerococos, ó.
Ah, tem.
É o seguinte. Jogo da velha de Gana Stock 2014.
Ô, louco, obrigado pelo... Mas não é tudo isso. Meu tempo já passou. Não, meu tempo já passou. Hoje, quando muito, só dá uma espiadinha, tá bom demais. Dá minhas mortinhas lá no parque, Tereza Maia, rapaz. Contar a história pro Bird, ouvir a história do Bird. Tá bom demais da conta. Hoje de manhã tava acelerando lá, 7:30 da manhã.
Ah, é?
Uma serra instrumentão lá.
Bom, vamos pro Jarbão Camargo?
Um Jarbão aí.
Ele me chama de em Hamiltonado Adalto. E Ryan Newmanado Edgar.
Bom, agora já me sinto com um pouco de chance. Ryan Newman que surgiu das cinzas, de repente.
É.
O cara do nada chega lá e belisca logo o Indy. Eu não corri nem mais esse ano. Só você ganha, eu ganhei Indy. Pronto. É. Mas não correu mais. Se precisa. Se precisa.
Finalmente, Hamilton desencantou e venceu. Já estava na hora de devolver uma pro queijinho.
Demorou. É.
E salvo mais uma vez da cornetada do Adalto, porque a equipe errou no último tip, JJ e de JJ e nenhuma assumiu a ponta para vencer. Ia ser cornetada dupla, né? Vitória do Negão e do JJ.
Nossa senhora.
Ia ser cornetada dupla. E ele diz que acha que o Nelsinho, Edgar, ele acha que é mais um período ruim, consequente da demorada decisão tomada a respeito do futuro. E mais a consequência dessa demora, o fato de ele ficar com a equipe mais fraca, é o que o pessoal tinha escrito na pasta lá.
É verdade.
Vamos ver. Quem sabe ele pega agora de voo agora. Vamos ver. Vamos torcer para que o ano que vem venha melhor. É isso aí, Jarbão.
Bastante, viu, Jarbão? Tá precisando mesmo. Eu acho que dá para ele andar um pouquinho mais na frente, viu? Eu acho que dá para vir ali sempre top 8, top 6. Dá. É só arrumar um carrinho bom. Tem uns pangaré que vem lá, por que ele não pode vir? Ué?
Exatamente.
Eu também acho que dá pra ele vir ali. Só arrumar um time bom, porque não tem mágica. Se o foguete não anda, charuto nele, rapaz.
Não tem mágica.
Vem lá pra trás, não tem conversa.
Bom, aqui o Eder Metal fala do carro lá da Geni. Fala do... Tá puto com os comissários, né? O riscão do
tá.
Petifu no Massa foi demais, mas punir o cara foi de subir no BD.
Eu queria jogar merda nos comissários, não na Geni.
É, exatamente.
Coisa absurda.
Ainda bem que na MotoGP não puniram o Marques pra cima do Rossi, senão ia virar chacota.
Não, é verdade. Graças a Deus. Lá e na NASCAR, amém.
A diferença é brutal. Ao contrário.
Da MotoGP para NASCAR para Fórmula 1. Os caras não aprendem. Sabe o que é a prepotência? É a prepotência, o ego. Não, somos acima da média mundial. Deus está logo abaixo. Sabe? Esse idiota, desse Abed, esse imbecil, não sei se isso andou nem em cima de camelo. Sabe? Bom, não, deixa quieto. Tá certo, Éder, é bem isso aí, né? Não dá ânsia, não dá. Não, é demais. Eu fico tentando encontrar uma justificativa, mas, meu Deus, tem que ter uma justificativa. Não tem, não acho. Acho que eu é que sou o tapado. Pronto, é mais fácil.
Bom, o Ricardo Tavares faz um desabafo aqui, dizendo que ele é fã do Massa, não só pelo piloto que ele é, mas também pelo que ele tentou fazer pelo nosso automobilismo. E depois que eu li as declarações dele sobre a vergonha que foi o Campeonato Brasileiro de kart no kartódromo de Eusébio, Ceará.
Outra, né?
E do autódromo de Brasília, fiquei mais fã dele ainda. Segue algumas das declarações dele. Eu fui um piloto que criticou muito aquilo que aconteceu na Stock Car na Corrida de Brasília. A gente tem uma federação e pessoas trabalhando no nosso automobilismo que talvez não saibam muito bem o que fazem.
Exatamente, tá cheio.
Esse é o problema do nosso automobilismo.
É verdade.
E sobre a Fórmula Futuro? Criei uma categoria para ajudar, só perdi dinheiro fazendo isso e não ajudou nada, porque quem deveria ajudar e participar junto não dava para contar.
Eu fui testemunha disso. Eu acompanhei de perto.
Acompanhei de perto. Falou muito.
Boa, narrei todas a Fórmula Futuro.
Se ele, aí no final ele pergunta para nós se a gente não acha que o nosso automobilismo precisa de alguém como o Felipe que tem vontade de fazer algo para ajudar. Mas não é só vontade.
Ricardo, Ricardo, precisar, precisa. Gente como o Felipe é super bem-vinda. Você quer um cara mais honesto, mais sincero que esse? Não, o Grosjean não fez nada demais. E outro, Felipe sempre diz quando tem que errei, errei. Ele sempre falou que errei. Claro que às vezes, até bloqueado pelo contrato, às vezes ele é obrigado a sair pela direita. E aí vem multa e vem multa pesada. Mas é um piloto que normalmente fala as verdades. Principalmente no quesito erro, nunca escondeu. Então, você vê que essa postura dele, o Domenicali podia perfeitamente criar um casinho em cima dessa manobra do Grosjean com ele, ou não, Júnior? Podia. Se o Domenicali, como é costume dele, arrumar uma desculpa, tá certo? Mas o Felipe já chegou lá e falou, não, o cara não fez nada demais, o cara me passou só isso. E passou voando. Não é que passou voando. E ainda teve a consideração de botar duas rodas fora para não baterem.
É, tem essa também.
Então, quebrou um pouquinho. E isso eu acho que está me cheirando a saideira, viu, Júnior? Quando começa a soltar farpa e seta, é porque já passou no departamento pessoal. Mas, enfim, todo caso. Mas, Ricardo, é difícil, é complicado. O escândalo do Campeonato Brasileiro de Kart, olha, eu só conheço um cara que trabalha com seriedade nisso, tá certo? Eu acho que tirou o Binho. É difícil, sempre tem coisas estranhas envolvidas, e aí empata, empaca, não vai. Nós estamos carentes de pilotos, e as consequências estão aí. Se o Massa sair da Ferrari e não tiver lugar para ele, estamos sem piloto na Fórmula 1. Porque quando é que o Nasser chega? Não sei, tá difícil, Ricardo. Tá difícil. Eu estou perdendo a motivação. Enfim.
Bom, vamos um pouquinho para os e-mails, senão eu apanho aqui do pessoal dos e-mails. Muito e-mail. Ó, um confrade que eu não lembro de ter visto um e-mail dele antes é o Roberto Schneiders. Ele queria dar uma humilde contribuição em dois assuntos tratados no último Loucos, do Felipe Nasser. Diz ele que, segundo o jornalista Pedro Rodrigo, o Nasser vai testar por uma grande equipe em outubro.
Oba! Isso é uma boa notícia, Schneider. Oba! Boa notícia
mesmo. Tomara
que... Agora fiquei contente. Que equipe?
Só não sei, porque é o seguinte. Em outubro?
Pois é.
Aí vai ter teste em outubro?
Seria... Mas aonde?
Não estou sabendo, porque eles fizeram o teste agora, só se forem fazer outro. Porque...
De repente, pode ser que... um teste misterioso.
Que estava marcado antes o teste para o final do ano, mas anteciparam, não sei se vai continuar tendo de outubro.
Mas será que não deve ser um teste misterioso, tipo do que a Mercedes
também
fez?
Pode ser.
Só que aí leva o Felipe, o Nasser, para testar também. Quem será que fará o teste? Será deve ser a Ferrari. Você não acha? Mas não deixa de ser uma boa notícia, Schneider. Quem deu a notícia deve ter alguma fonte boa. E para nós, eu fiquei muito chateado do Felipe não ter ido nessa. Tá bom, entendo. Sem grana não tem mágica mesmo. Tem lá o que eu nem sei de onde veio, o VAP, o CapView, sei lá. Você acha que eu fiquei contente de ver ele testando e não ver o NASA? Que tá aí, mas tá, remou, foi um resultado fantástico, tá 6 pontos do campeão. Mas eu continuo pedindo a Deus para ele ganhar uma corrida. Uma.
Eu vi as corridas, viu?
Ele precisa
ganhar mesmo. Tá. Foi bem, mas não é que ele foi bem. Não. Foi o campeão, o cara que tá na frente, que foi mal pra cacete.
Isso aí.
Ele fez o que ele vem fazendo. Quarto, quinto.
Regular, rápido. É isso aí.
Mas o cara que foi... O cara que tá na frente é que foi mal... E chegou lá atrás. O Felipe Nasser largou bem na primeira corrida, chegou a liderar e depois se deu mal. Bom, o segundo assunto é sobre o tamanho das rodas dos carros de Fórmula 1. Ele disse que o Bruno Senna comentou em uma entrevista que a altura dos pneus do carro do F1 em decorrência das rodas 3 influenciam muito na suspensão do carro, sendo eles os principais responsáveis pela absorção dos impactos do uso da pista. Não sei, infelizmente não lembro qual entrevista ouvi isso. Você ouviu isso na entrevista do Auto Racing?
Isso, falou
isso para nós lá.
Isso
mesmo. Mas isso não impede que a Fórmula 1 aumentasse o tamanho das rodas, e evidentemente que ia mudar a suspensão, entendeu?
Claro. Eles devem ter os motivos deles lá em off para manter a 13. Por N
motivos. E eu ainda acho que é a questão do freio. Todo caso.
Claro.
Freio ia ficar uma coisa absurda, nossa, né, Guilherme? Né?
Não, e tá tão bom assim. Pra que mexer?
Depois eu vou te mandar aqui um e-mail também de um fã teu que fez.
Opa!
Que é o Celso Moratori Júnior.
É.
Mandar, que ele tem um blog aqui.
Ah, legal.
Pra você.
Legal. Legal, Celção.
É. Ah, e aqui, ó. Celso Maciel. O outro era Celso Moratori. Esse é Celso Maciel.
Sim.
Que nesta semana tive o prazer de conhecer pessoalmente numa loja de informática o senhor Edgar de Mello Filho.
Olô!
O senhor é o melhor jornalista e comentarista automobilístico do país. E para completar, fiquei conhecendo o seu podcast, serei ouvinte assíduo. Um grande abraço, senhor Edgar.
Celso Maciel. Que bacana. Que legal, Celso. Que bom. Foi naquele baile que tomei no computador, rapaz. 39-0, se não fosse o Xandó, tava ferrado. Santo Xandó, viu? Eu cheguei com a receita pronta lá. Quero isso, 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 isso. Agora o computador tá esperto. Agora pensa, e eu esqueci de botar o Skype, quase não tem programa. Deixa quieto, 4h20 eu me lembrei. Ai, salvação nova. Sim, porque quando vai o HD, você tem que reinstalar tudo.
Todos os programas vocês instalam.
Nossa, só de simulador de avião tem 2 meses para se reinstalar. Daqui a pouco, pô, mas o Júnior não liga? Como assim? Cadê o Skype? Só tinha esquecido do Skype, rapaz. Tava desempregado.
Ô, Edgar. Aqui um e-mail aqui do Arnaldo Weissmann. Ele pergunta assim, pô, será que não deveriam ter trocado a asa dianteira do Massa na primeira troca de pneus?
Seria interessante, né? Eu também achei, fiquei esperando, mas espera-se que o pessoal do muro, né, tenha um pouco mais de intimidade com essas coisas. Fiquei assim, mas era a hora de, na primeira, já que ele esticou, quando vier pro pneu, já tá com o esperto, tá um bico novo.
Eu também acho. Eu ia...
Mas não, ele faz o cálculo, não interfere tanto, alinhamento dos planetas, com Júpiter na terceira casa, Plutão entrando, Vênus saindo pela esquerda, 9 fora, ferro, neném. Mas, Weissmann, muito obrigado pelo seu e-mail, viu? Muito gentil, fiquei muito feliz, muito obrigado pelo carinho. Fiquei feliz que você curtiu muito, tenho certeza que vai ser uma experiência que você deve viver de novo lá em Orlando. E um super beijão para toda a família, enfim, para todos, para o filhão, e obrigado pelo carinho, viu, Weissmann? Muito obrigado, foi realmente muita atenção da sua parte, de todos. Espero que você curta bastante, é uma alegria aqui poder falar para amigos como você e como todos os nossos internautas. Obrigado, Arnaldo.
Ele diz uma coisa aqui, Edgar, que eu não sabia disso também, ele disse que foi bom ver o Negão ganhar na Hungria, que é o país europeu mais racista e com mais grupos nazistas da atualidade.
É verdade.
Me fez lembrar Jesse Owens ganhando as Olimpíadas e Hitler, cara de burro.
Isso, exatamente. Jesse Owens. Imagina, na casa do Führer, com ele na galera.
É isso, com ele na galera.
Ele lá de Arquibaldo.
É isso mesmo.
Ele e seu bigodinho.
O Leonardo Licarião.
Ó, o Leozão aí. É o mineiro.
Ele diz umas notas sobre o GP desse final de semana. Antes de tudo, gostaria de agradecer a santa presença do Papa no país este fim de semana. A transmissão da Fórmula 1 pelo Sport TV foi uma bênção.
Viu?
2. Sérgio Pérez correu este fim de semana? Só ouvi o nome dele na classificação final.
É verdade. Se livrou do Garvão, hein, rapaz?
E por que tanta perseguição ao francês da Lotus? Para beneficiar o Alonso?
É verdade.
Pode ser.
Tudo indica, né, Leozinho? Tudo indica.
Os 20 segundos o Edgar lembrou bem. Já estava na gaveta caso ele passasse o Alonso.
É verdade. Era só. Ficou para o final da prova para ver qual era o tempo. E aí penalizava. Deu 20 segundos. 21, rapaz. Pronto.
Ele disse que se o Alonso fosse para a Red Bull. Se o Alonso fosse para a Red Bull, o Massa teria paz na Ferrari, Edgar?
Teoricamente, no papel, sim, mas eu tô achando, eu continuo pessimista. Léo, eu a cobrança está muito grande. Léo, casamento que passou dos 7 anos, é uma dureza. Eu sei porque eu tenho a experiência de 5. Com 6,5 bate na trave, com 7 acaba, sócio. Então, não tem jeito. É difícil, está complicado, agora a imprensa cobra. E ele sempre acaba pagando o pato, porque o outro não tem conversa. O outro é o outro. O outro sempre tem um planeta alinhado para tirar o dele da reta. E o Felipe não tem, né? Então, tudo que acontece... Quer dizer, mas essa barra aguenta? Põe no carro do Felipe. Bem, não aguentou. Mas que errada, hein? É sempre assim. Aí o Felipe errou. Deus permita que sobe uma vaga. A única coisa que eu peço. Sobe uma vaga para o Felipe ficar mais uns 3 anos na Fórmula 1 numa equipe boa. Só isso. Uma equipe boa. Eu acho que ainda dá samba. Porque se ele se encher o saco para meia boca, eu acho que ele vem para casa. Ou talvez vá para uma outra categoria curtir, porque eu acho que ele tem muito suco lá. Vai para uma outra categoria, sei lá, de repente, quem sabe? Vai mais um aí na NASCAR, mais um aí na Indy, por que não? Ué. Gás lá tem, mas não acredito. É tempo de convivência e panela de pressão no limite, sabe, daquela borracha que fica entre a panela e a tampa, que tem o gancho de segurança, que você depois puxa lá a rosquinha em cima para tirar a pressão. Tá no limitão ali. Então, independente de Alonso, eu acho que a coisa está muito ruim. E se entrar no ano não e errar a receita do carro do ano que vem, o Felipe vai pagar a conta. É. Ou seja, o Felipe vai ser o culpado. Então, não dá, já deu. Foi muito bom, foi legal. Nossa, eu só tenho uma gratidão enorme para o Felipe, por tudo que ele fez, dentro do que foi possível. A chance foi aquela aqui, em Interlagos, que voou, que ficou para o Lewis Hamilton. Não deu. Depois, com o espanhol lá, ia ser mais difícil, né? A gente já sabia disso. Mas, enfim, já eram cartas marcadas. Então, toda renovação é boa. E a minha esperança é que a renovação para o Felipe faça bem a ele. Desencalaca, sai. Tira esse encosto dele, entendeu? Tira. Equipe nova, gente nova, sabe? Engenheiro novo, sabe? É um outro, sabe? Um desafio novo para ele. O novo é bom porque traz isso, traz o desafio, traz a vontade, né? Ele vai chegar com garra, com gana, vem com toda aquilo que só ele sabe o que ele passou dentro dele. Então é uma chance de, numa equipe boa, mostrar o valor dele, calar a boca de muita gente que falou merda. Tá bom, tem gente que não gosta, tem todo direito, mas não fala merda, não precisa falar. Então, é só dizer, não gosta, tudo bem, acho que tem direito, não, errou, ué, erra, qualquer um erra, por que não pode errar? O Schumacher, com 197 títulos e 2.000 ido ao banheiro, errava, por que o outro não pode errar? 2.000 ido ao banheiro. Então, mas não, porque agora foi, a Globo falava muito isso, o Schumacher vai ao banheiro pela 245ª vez, então é recorde, claro, ainda quer comparar com o outro, só que o outro morreu, então, bah, deixa aqui. Leozinho, vai ser difícil, eu não gostaria que tirasse a pressão, eu gostaria que ele saísse, e vai ser bem legal, gente, muito obrigado, valeu, foram 7 anos maravilhosos, foi espetacular, mas vou tratar da minha vida, rapaz. Pau na máquina. Abraço, Léo.
Abraço. O Ricardo Alves diz que, se a Ferrari conseguiria segurar o Alonso, eu acho que sim. O Alonso não está querendo sair, só está fazendo marketing.
Isso, marola. Está fazendo marola. Ele e o Lula. Ele, o sapo, os dois para fazer marola.
E ele coloca aqui um adendo de que, observação, depois que me mudei para Campos do Jordão, fico com a certeza de que vou durar mais 100 anos no estado congelado em que me encontro.
Eu acredito e invejo. E Campos do Jordão é lindo. No inverno ainda é lindo mais ainda. Mais ainda. Nossa Senhora, como é lindo o Campos do Jordão.
E gelado, né?
Nossa, nem fale. Mas é que tá, é um frio seco. O que mata aqui em São Paulo e aqui em Cotia é a umidade. A umidade é o que mata. Exatamente. Quando a gente ia fazer teste de inverno em Portugal, no Estoril, em dezembro, em janeiro, era 9 graus também à noite. Só que você põe uma malha, sabe? Você põe um suéter, tava resolvido. Não precisava ser que nem um urso. Tá certo? Você nem vê a cara, não vê nada. Você parece um robô andando na rua. Não, você põe um suéter, tá certo? Põe um cachemir, pronto. Tava resolvido. A gente saía, jantar, tudo. Era um frio gostoso. Nada, nenhum exagero. Agora, aqui em São Paulo é um absurdo. Aqui tá 6, parece que tá 20 abaixo.
Exatamente.
Cada um maldita umidade. Eu não falei pra você que depois que eu botei calha aqui mudou muito?
Penetra, o frio penetra na roupa.
Nossa, no osso. Nas dobradiças. Nossa. Eu tô cheio de tendinite, bursite, vê que a IT, tá tudo, as IT estão todas me enchendo o saco aqui. Mas é assim mesmo, né? Dá-lhe buffering, vambora.
O Edgar, o Carlos Michel diz que ele é um anu. Epa. Porque, sinceramente, ele está definitivamente se considerando um anu em termos de Fórmula 1. Gostaria que o Edgar me respondesse uma simples pergunta. Aí vai. Por que a Red Bull não colocou pneus mais macios no último stint do Vettel para poder engolir o Kimi? Faltavam 12 voltas e é isso que o pneu mais mole dura. Por que então não tentar essa tática, já que a corrida estava no final? Eu sou um retardado ou as equipes de Fórmula 1 estão muito conservadoras?
O Carlos Michel,
eles tinham pneu novo.
Essas coisas de muro depende muito das estratégias usadas e por que as coisas são desse jeito. Claro que eu imagino que nessa altura do campeonato nem se trata de você ser um anu absolutamente nem retardado, longe disso. Mas é que às vezes você tem que partir daquela premissa. A Red Bull seria a maior interessada em que o Vettel fosse brigar com o Lewis Hamilton, nem passar o Kimi, imagina. Se não puseram, é porque algum motivo disse, principalmente, se fosse talvez numa Renault, nós podíamos até estar conjecturando, falta de experiência, medo, falta de coragem. Você vê o seu Eric Bouillet cheio de dedos com os comissários. Foi uma atitude impensável dos comissários. Talvez eles não estivessem bem porque não dormiram bem à noite. Vai caçar o serviço, rapaz! Então, tem que mandar uma rosca para esses caras. Para um Adrian Newey e um Christian Horner não tomarem essa medida, algum motivo, não, é isso. Você tentou analisar, a lógica dizia que era isso. Agora, precisa ver a lógica deles. Por que que eles colocaram aquele pneu? Você viu que o Vettel até tentou, ele veio duas vezes para cima do Kimi, numa ele até tentou passar, só que num lugar que não dava e ele acabou indo para a sujeira. E ali a consequência poderia ter sido pior, tanto é que depois ele recolheu e no finalzinho ele só tentou embutir para tentar ali dividir uma acelerada, mas a bandeirada é muito cedo, não dá nem para, talvez mais curto, ele falou, bom, vamos, mas a bandeira está muito aqui, no começo da subida, se fosse mais lá para o meio, quem sabe, por causa do câmbio, ele tentou, não deu. Mas não acredito que seja com você não, Carlos, foi uma medida que talvez a Red Bull, com seu histórico, né, vem de 3 campeonatos, que analisou toda aquela situação daquele momento, o resultado em si, já olhando lá na frente, eles, com certeza eles devem ter entendido que era a melhor opção, era aquela. Não sei se é isso, Carlão, mas se não te conforta, pelo menos deu para contar aqui um pouco de história. Eu não tenho o que imaginar, a lógica é você botar o macio.
Lógico.
E outra... Meu Deus do céu, calcular para parar. É que, fora aquela coisa do regulamento, que isso é outra coisa que eu não entendo, você é obrigado a usar os dois tipos de pneu. Quer dizer, se a gente pode dificultar, para que a gente vai facilitar, né? Acabou, se o cara quiser fazer uma corrida com um estilo de pneu, faz, mas é problema dele. Não, tem que usar 2 pneus e 1/4, 14 pneus para sexta-feira, 1 para o sábado, meio para o domingo, pô, dá um tempo. Sabe? Só complica em vez de facilitar. Então talvez, que nem outro dia nós ficamos indignados, pô, como para faltando 5 corridas, acho que não foi com o Kimi que pararam, o Kimi não precisavam parar, que dava para o Kimi até o final, e talvez até ganhar a corrida.
Foi na última corrida na Alemanha.
Carlão...
Não, ali eu não entendi mesmo.
Carlão, não se sacrifique. Da Fórmula 1, de cabeça, de urna de eleição, e de fralda de recém-nascido, a gente nunca sabe o que vai sair, Carlão.
É isso aí. Bom, pessoal, por hoje é isso. Não deu.
Já, chefia?
Não deu para fazer muitas perguntas.
Foi rápido o programa.
Foi rápido. Hoje só teve 2 horas e pouco.
Imagino. Nada.
Não deu para fazer muita pergunta, mas a gente faz algumas no próximo programa. Peço para alguns, pessoal, para olhar o que já foi perguntado no fórum, para não fazer as mesmas perguntas.
É isso aí. Mas também, se der tempo, a gente responde também, senão o Júlio Jangato toma segundo. Ó, já foi a resposta.
E se bem que tem uma pergunta aqui do A1, Edgar.
Olha o A1, outro que eu preciso agradecer, um e-mail muito bacana, viu?
É pai e filho,
você,
né?
Você me rebateu. É, exato. É avô, pai e filho. Olha lá, uma geração de fãs, hein, do tempo da Rádio Bandeirantes. Do tempo que os bichos falavam, rapaz.
É, isso mesmo. Ele diz assim...
E, aliás, falam até hoje. Você vê que Cristina Kirchner, Chita, fala até hoje. Até hoje. Se não fosse pelos lábios, eu jamais iria imaginar que é ela.
Um dos A1 que escreveu no fórum, só tá A1, então a gente não sabe qual dos A1.
É verdade. Assim,
diz a lenda, em 75 foi um ano muito competitivo nas divisões 1 e 3. A GM havia lançado o motor 250S naquele ano, mas em contrapartida a Ford conseguiu homologar o carburador Quadrijet para seus Mavericks.
Isso.
As 25 horas de Interlagos 75 parece ter sido emocionante para muitos pilotos. Sob forte chuva e com pilotos de primeira linha aconteceu um pouco de tudo. José Carlos Passe, Paulo Gomes e Bob Sharp corriam de Maverick pela Mercantil Finasa. Alex Dias Ribeiro, Igor Hoffman, Alfredo Guarana Menezes corriam de Opala pela Itacolomi, assim como Edgar de Melo Filho, os paranaenses Frari e Grasic.
Edson Grasic, isso. É. E o Frari, isso.
Paulão disparou na frente, ultrapassando o pole Walter Tucano e abriu 11 segundos de vantagem.
Isso.
O Tucano corria de moto, pô?
Corria de moto e de carro, isso. Depois fez campeonato de marca, Tucano era um butina.
Após algumas quebras, Alfredo Guaraná vinha logo atrás e deu um baita capotão na ferradura, já na metade da prova, mas conseguiu continuar com o Opala bastante danificado.
Isso.
Faltando 2 horas, Bob Sharp já estava correndo há um bom tempo sem um dos limpadores de para-brisa, buscando administrar a diferença, quando teve problemas também com sua bomba de combustível. Igor Hoffmann alcançou a liderança, seguido de perto por José Carlos Paz. Na troca de piloto, Alex Dias Ribeiro teve um problema no cinto de segurança e perdeu a liderança, batendo forte logo depois o mesmo carro já havia capotado, mas continuou a correr em frangalhos. No final, a Ford com Palão, Moco e Bob superou o problema da bomba de combustível e levou a melhor vencer na prova somente em quarta marcha. Grande Edgar, você que ganhou o campeonato do ano anterior, conta um pouco da sua participação nessa prova. Você lembra, Edgar? Porque o cara, o A1 aqui, que se lembra de detalhes, né?
Prova longa sempre foi uma loteria, né? Você imagina, pro Guaraná virar um carro. Para mim, o Guaraná foi um dos carros que mais guiou nesse país. Uma das coisas que eu senti imensamente foi o Guaraná não ter tido chance de ir para a Europa. Eu tenho certeza que vingava. De Fórmula Super V era imbatível. Piquet fez o diabo, colocou até extintor de plástico. Não adianta, com o Guaraná não tinha para ninguém. O Fredão era o Fredão. Provas longas, e essas coisas de homologação, aqui tinha muito disso, porque a Confederação sempre fez conchavos, né? Então tinha os protegidos, e nesse esquema de protegidos você às vezes conseguia homologar coisas assim, faltando 15 minutos para a largada. Coisas que acontecem.
Desde
aquele tempo. Eu fui campeão brasileiro em 74, 75 eu estava na Ford, foi quando eu ganhei os 1000 km de Brasília com o Bob, né? Tava o Moco e o Paulão também. Em 74 eu fui campeão brasileiro de Opala, e corri de 1 com 4 portas e de 3 com divisão 3 da Itacolomi. Aí eu comecei aquele programa, quando fui para a Ford, para tentar descobrir qual era o segredo do Maverick para fazer um Opala, porque eu já estava me ajeitando para ir trabalhar na GM, né? Enfim, eu tinha muita familiaridade com os Opalas, e eu gostava mais do Opala. O Opala era um carro mais no chão para você guiar, as características dele. O Maverick era meio os de rua, né? Era um carro que saia muito de frente, tinha tudo lá na frente. Então a tendência de sair de frente, claro que depois guiando os carros de corrida, descobri que a coisa era completamente diferente, porque o fecho de mola atrás era invertido, era colocado ao contrário, algumas lâminas eram tiradas, a geometria do carro era diferente, truques.
Lógico.
E aí realmente era outro carro, mas para mim foi 75, foi um ano maravilhoso, ficar lá com o Greco, com o Paulo Mouk e com o Bob, meu querido companheiro Bob Sharp, que nossa, foi um dos melhores parceiros também que eu tive para provas longas, porque... Como bom engenheiro e bom de cálculo, o Bob calculava tudo, o desgaste das nossas pastilhas, desgaste do pneu, e a gente tinha essa coisa de ajudar muito o carro. Então, os nossos resultados em provas longas sempre foram muito bons. Depois, em 74, fizemos aquela experiência também com as 25 horas, né, de Opala, que eu acabei perdendo essa corrida por causa de um fio da bobina que vai para o distribuidor, porque o cara começou a ratear, quando amanheceu, nós estávamos em primeiro. E o cara começou a ratear, nós desmontamos, trocamos tudo. Cada vez que entrava no box, trocava alguma coisa. Trocamos inclusive a bobina, pusemos uma outra super bobina 12, tudo, e trocamos inclusive o distribuidor. Mas o fio que ligava, e nós tínhamos colocado até a bobina, tiramos do lugar original para correr, pusemos do outro lado para fugir da temperatura do motor, porque a bobina ela esquenta, e ainda tendo a temperatura do motor, nós mudamos a tela de posição. Nós trocamos de bobina, depois e continuava a falhação. Paramos no box, fomos trocando o que dava. Trocamos até o distribuidor, tiramos o espetão, espetamos o distribuidor, foi mais ou menos no olho, o cara ficou um pouquinho adiantado, mas, enfim, não tinha, a gente usava uma gasolina de boa qualidade e tal. Mas o fio... Meio a meio, né? Porque só verde não tinha muita taxa. A verde é boa quando você tem muita taxa de compressão. Porque se você não tem taxa, você usa verde, você está desperdiçando. Então a gente usava meia de 90 octanas e meio, e talvez 3 quartos de 90 octanas e o resto de 130. Então você tem uma Michelin, uma mistura melhor. E o escapamento fica cinzinha, bem clarinho, né? E só, nós só não trocamos o fio, que custava 10 mil reais e comprava em qualquer boteco. E o pênalti, depois nós fomos descobrir que o pênalti estava no fio. O fio teve um pequeno problema, interrompeu, ele quebrou numa parte do fio. Então ali, com a movimentação, ele afastava um pouco uma ponta da outra, de dentro, na parte interna do fio, e dava aqueles cortes de corrente, o carro... Porque estava uma corrida tranquila, 5h30 da manhã, 6h da manhã, o carro estava redondinho, estava sossegado. Aí começou a falhação e fomos parar em 29º. Aí até recuperar, quando resolvemos encontrar o defeito, acho que chegamos em 10º, ou sei lá, 8º, uma coisa assim. Mas aí, obrigado. Então, teve outras experiências. Prova longa sempre foi uma loteria, de você usar mais a cabeça. E eu só fiquei feliz porque sempre teve uma... O que me confortou foi o nível dos pilotos, que era muito bom. Né? Só tinha fera. Então você tinha que estar constantemente focado, porque era um atrás do outro. E aqueles truques que você tinha que usar, principalmente de noite, de mandar fazer um botãozinho só para a lanterna traseira, rezar para quando vinha a serração se apagava tudo atrás. Ou então andava sem farol e só que ligava para passar na reta aqui em cima. Depois os caras vinham te encher o saco. Estava sem farol nada. E só podia guiar 3 horas, você trocava de capacete e guiava 5. Oh. Enfim, tudo isso fazia parte. Foi bom, eu vivi isso. Obrigado, Aon. Beijo.
Legal. Bom, pessoal, nos vemos terça-feira que vem.
Júnior, o que temos esse final de semana? Nicas?
Eu acho que não tem nada, diga.
Ah, que bom. Vou passear com o cachorro, rapaz.
Não, provavelmente Nazca deve ter. Deixa eu ver aqui.
Nazca deve ter. Com certeza. E Mob também, mais tarde, só no final do mês, né? Em Indiana. Vai parar tudo. O Xandó
tem nada. Nazca não, Nazca tem. Tem pouco, não.
Só, tem pouco, não, isso mesmo. NASCAR tem. Indy também não tem, né?
Não, acho que não tem. Não,
só NASCAR pouco. Não.
NASCAR pouco. NASCAR só pouco. No outro final de semana acho que tem Indy.
Nesse agora. Muito bem.
Não, realmente não tem.
Não tem. Só NASCAR
não, 4 de agosto. Né? Como é que não tem Indy?
Então. Acho
que tem.
Onde Indy é?
Mid Ohio.
Mid Ohio, olha aí, pouco no Nanasca, né?
Exatamente, Mid Ohio é belíssima pista.
Olha, bom, rapaz, tudo à tarde, vou passear com o cachorro.
É isso aí.
Tudo à tarde é uma maravilha. Então,
no mínimo, temos isso, temos Indy e temos Nascar.
Nascar, mas tem a Sprint e a Nation, né? A
Nationwide é em Iowa.
Ah, em Iowa,
e Piquiup não tem. Pouco não é só Sprint.
Só Sprint, e Piquiup não tem.
Tem também na sexta-feira. Em Iowa,
junto com a Nationwide. Isso. Ah, legal. Então, Pocono é só sprint. É isso aí. E, nossa, Pocono é bem rápido, adoro Pocono.
É super
sprint. Pocono é uma delícia. Aquela câmera pega de longe aqueles foguetes passando a 300 por hora, é imperdível. Agradecendo ao doutor o chocolatinho quente, delicioso, com croissant. E até para esquentar um pouquinho a garganta, né, por causa do frio. E deixando um super abraço para os nossos internautas, amigos muito queridos. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Chefia, boa semana.
Obrigado, você também, e viva o Hamilton. Um abraço.
Capricha na mulher, Luiz Hamilton. Mas aguarde, Sebastian vem.
Vamos
aí.
Vamos ver. Um abração.
Tchau.
Shut up, man.